Vamos nos ligando a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos nos ligar a casa toda, aos nossos irmãos cristificados. E a toda a espiritualidade, todas as regiões angélicas que tanto nos ajudaram e nos ajudam no dia a dia para o nosso desenvolvimento. Vamos pedir bastante intuição para que possamos entender os recados que iremos receber hoje sobre esse livro maravilhoso que é Nos Planos da Morte, de Oswaldo Polidoro, e que o nosso irmão de jornada evolutiva Zoroastro vai fazer a palestra. Então é importante todos seguirem e tentar entender, e se tiverem dúvida, perguntar. Zoroastro está aí para isso. Vamos pedir uma rodada de mediunidade para ver como já está os trabalhos, e assim o Zoroastro vai começar a palestra dele. Zoroastro, evidência, por favor.
Com graças de Deus, eu acompanho uma luz violeta muito bonita no ambiente. Eu acompanho o meu anjo da guarda muito, muito forte comigo desde o início, desde que eu comecei a trabalhar no livro, desde janeiro que eu fiz a primeira leitura, ele sempre comigo, mas hoje aqui, como bom anjo da guarda, não é comigo aqui, graças a Deus.
Lilian? Graças a Deus, eu vejo a região dos nervos trabalhando na limpeza, mas diferente do que acontece nas reuniões normais, não é que é necessário ervas, fogo, trabalhadores, assim, muito braçais, não. É um nível mais mental, mais elevado, fazendo uma limpeza mais sutil mesmo. E no plano mais elevado, eu vejo uma espécie de uma reunião com vários trabalhadores no astral, numa energia branca, transparente, não são cristos, mas tem um nível elevado, se organizando para acompanhar, e eles falam não só acompanhar, mas também organizar, controlar energeticamente o ambiente, graças a Deus.
Aqui, o meu nome dele.
Maurici.
Maurici. Viu?
Wilson.
Graças a Deus, um ambiente bastante claro e harmonioso. Graças a Deus. Com a graça de Deus, um ambiente, uma luz muito grande e escondida. Graças a Deus.
Graças a Deus, senti a limpeza. Graças a Deus.
Com graças a Deus, eu pude acompanhar a proteção do ambiente. Como já foi dito, a limpeza sendo feita, mas de uma forma diferente do habitual. Uma luz de tom dourado, muito brilhante, muito forte sobre todo o ambiente, e os anjos guardiões estão à direita de cada um dos presentes, com a graça de Deus.
Christian.
Graças a Deus, um gramado muito verde e com muitos observadores. Graças a Deus.
Graças. André, sentiu alguma coisa?
Como a gasolina espiritual da casa, eu estou em paz.
Então,
graças a Deus, senti muita paz, uma limpeza muito grande. E visualizei todo esse grupo dentro de uma pirâmide de cristal. ela com uma transparência intensa, e no ar, uma luz entre lilás e violeta. Eu tive graças a Deus.
Graças a Deus, eu senti bastante pulsação no meu coração.
Vocês vão trabalhar com a sua mediunidade, tá? Você precisa... Tela.
Graças a Deus, simplesmente todo expandido e uma luz dourada iluminando a tudo. Graças a Deus. Então, graças a Deus, um ambiente muito iluminado, bem claro mesmo, expandido também, e feliz e tranquilo. Graças a Deus.
Graças a Deus,
desejo
tudo
o que você
pode fazer. Senhora,
aqui?
Graças a
Deus. Sou eu. Graças a Deus, eu sinto um ambiente muito alegre.
Graças a Deus, a limpeza do ambiente veio mesmo em dons de cristal. E ela começou com um roxo bem forte, foi indo, até chegar no cristal. E aí houve uma explosão muito grande. E eu vi também muitos desencarnados sendo trazidos para cá, divididos em grupo. Tem um grupo de desencarnados que serão recolhidos após, se eles atingirem o entendimento, que será fornecido pela palestra. Um grupo de, que estavam perambulando por aí e tiveram permissão de chegar. E um grupo que foram trazidos e eles estão cercados por uma luz dourada. E eles não estão se mexendo, eles estão completamente paralisados, dá para enxergar só os olhinhos deles para cima, para baixo, para esquerda, para direita, e que eles precisam realmente ver tudo o que irá acontecer aqui. E o Zoroastro está assim, com uma proteção muito grande, a luz muito expandida em torno dele, foi isso que eu vi com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu vi a... o ambiente, eu não vou repetir, eu vi algumas coisas que a Paula também já havia visto, que a Débora havia comentado. O capacete de cristal que foi colocado no Zoroastro com uma linha direto com a alta hierarquia do planeta, passando algumas informações. Realmente, a Lília falou das crianças, está cheio de crianças aqui no ambiente, que na realidade muitos deles são espíritos infantis, espíritos velhos que estão infantilizados e que faz parte disso que a Paula disse, de que se eles tomarem um pouco de consciência para ir. Então a gente tem de forçar bastante para que eles prestem atenção e não fiquem com essas atitudes infantis no ambiente. A gente tem de segurar isso mesmo. É importante. E está tudo muito bonito e bem preparado. Não tem ninguém na casa quase, mas em compensação, naquela imensa arena, né, que parece aquele coliseu maravilhoso, cheio de espíritos, está lotado, e todos para ouvir a palestra, porque é maravilhoso com a graça de Deus. Então, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado.
Vamos lá. Obrigado. Pessoal, eu vou distribuir para vocês uns envelopinhos que tem uma numeração. Essa numeração eu vou pedir, conforme eu for chamando esse número, esses envelopinhos têm algumas frases que eu vou pedir para vocês lerem, tá? Todo mundo trouxe óculos? Dá para ler? Não. Pega um.
Cadê o papel? Ih, olha o seu óculos ali.
Não é para abrir, viu? Não seja curiosa.
Ainda não.
Número 4.
Quem tem grau no meio? Então, o imenso faz assim.
Dois.
Roupa. Não está dentro da tabela.
É uma carta bomba, cuidado. Pessoal, a caixinha vai passar, vocês vão pegando então, tá? Bom, então vamos lá, né? Essa apostilinha que vocês receberam, ela tem três partes. É, a primeira parte é onde tem um resuminho que eu fiz do livro para a gente fazer, para a gente acompanhar. Depois tem a parte das lições que eu tirei do livro, que nós vamos discutir. A segunda parte são as frases, que são essas que vocês estão pegando, para a gente ler e discutir também. E a terceira parte, que está lá no finalzão, na página 15 e 16, é a lição de casa. Lição de casa parece aquela coisa obrigatória, né? Não, não é nada obrigatório. Só se vocês quiserem, ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, porque todos os livros do seu Oswaldo, como vocês já devem ter lido, obviamente, eles têm muita coisa contida, muita sabedoria. E neste livro, ele menciona muito o último capítulo do Apocalipse, e que eu coloquei lá na lição de casa para vocês lerem, e menciona também, se vocês forem olhar lá na página 15, ó, até falando sobre isso, lá no finalzão. Ó, para ler e meditar, lição de casa, tá? E o capítulo 14 da primeira epístola de Paulo. Então, são dois exercícios aí que a gente pode fazer em casa. E eu pus no meu e-mail, se vocês quiserem depois mandar um e-mail para mim falando o que vocês entenderam, para a gente conversar e discutir, tá? Bom, vamos começar lá no livro Nos Planos da Morte. É interessante que esse nome assusta um pouco, né? Para, talvez não para os divinistas, os espíritas e etc., mas normalmente para as pessoas que confiam que é só uma vida e que depois não tem mais nada, assusta um pouco, né? Nos planos da morte, como assim, né? O que, que acontece lá, né? Mas a gente pode traduzir esse nos planos da morte como nos planos da espiritualidade. Porque o livro narra as, vamos dizer, as aventuras, né, de Teodoro, que é o personagem principal, fazendo atendimentos espirituais. Então é por isso que ele fala que é nos planos da morte. E esses atendimentos são normalmente na subcrosta, então a gente vai ver isso. Bom, logo no comecinho, logo ali na página 2, vocês vão ver um breve resumo do livro, para a gente entender um pouquinho do que fala o livro, né? Tem os personagens ali. A Catarina, que é a mãe, o Bonifácio, que é o pai, inclusive ele desencarna logo no comecinho do livro, o Teodoro, que é o filho mais velho, que é o narrador do nosso livro, né? É o narrador da história, do que acontece, duas outras filhas mais novas, que são irmãs do Teodoro, a Anitta e a Lúcia, mas elas só são mencionadas logo no comecinho, depois não são mencionadas mais, a mãe de Catarina, que é mencionada no início também, Juvelino Tristão, Dona Alzira, o professor Lago, a filha do professor Lago, que se torna esposa de Teodoro depois, Jonas e Jamil, que são dois espíritos que são resgatados, atendidos pelo grupo aí do Teodoro, tá? Então nesse resuminho é só para a gente entender sobre o que é esse livro, né? Então, logo ali no início, da história, Teodoro, então, com 16 anos, nos narra o desencarne de seu pai e como este desencadeou todos os processos espirituais posteriores. Porque é interessante, a partir do desencarne do pai dele, é que parece que liga uma chave. Ele começa a ficar curioso, começa a perguntar, começa a conversar com a mãe sobre espiritualidade. Por que que o papai sofreu tanto? Por que que ele ficou tanto tempo doente e ele não reclamava? O que que aconteceu? Ele começou a fazer essas perguntas. E logo no velório do pai, ele se encontra com um farmacêutico chamado Juvelino Tristão, que é muito amigo do pai dele, do Bonifácio, e eles discutem. No velório, né, o Juvelino começa a puxar esses assuntos de a Igreja Católica, por que que eles fazem isso, por que que eles cobram alguns valores, Por que que tem crisma? Por que que tem batismo? Então eles conversam muito sobre isso. O Teodoro inicialmente não estava querendo muito conversar sobre isso, apesar de curioso, ele estava muito triste ainda com o desencarne do pai dele. E isso é legal porque desencadeia todas as outras histórias, né? Inclusive essa conversa com o Juvelino é muito importante, a gente vai ver depois. Bom, ali no segundo parágrafo, depois de algum tempo, a família está reunida e conversa sobre o velório, sobre o pai e sobre a atitude de algumas pessoas conhecidas. E chegam à conclusão de que naquela cidade do interior, onde várias religiões haviam se instalado, muitos foram os conselhos de católicos, evangélicos e protestantes, mas nenhum deles ofereceu verdadeiro alento. Ou seja, as pessoas vinham e falavam as regras que eles deviam seguir. Ah, você deve vestir preto, não venha à missa, não, você tem que rezar agora a missa de sétimo dia, dando conselhos deste tipo, mas na realidade não oferecendo nenhum alento, nenhuma conversa, como você está se sentindo, né? O que está acontecendo. Mas uma pessoa em especial, que é a Dona Alzira, é a personagem do livro, ela é a benzedeira. E esta benzedeira, sim, ofereceu este alento. Conversou, perguntou. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tem aqui um... Fique à vontade. Tem dois lugares aqui. Bom, e aí a Dona Alzira, como trabalhava bem com a mediunidade, ela ofereceu esse apoio, ofereceu esse carinho, principalmente com o Teodoro. Conversava com ele, oferecia boas palavras, né? Foi a única que na realidade ofereceu. Aí eles conversando ainda, Lúcia, a filha mais nova, fez então uma observação acerca de Dona Alzira, a benzedeira, que havia oferecido ajuda sem nada pedir em troca, sem nada exigir em retorno, né? Então, na realidade, ela ofereceu sem pedir nada em troca. E, na realidade, sem também exigir da família regras, né? Porque nesse momento de dor, de desencarne, que mesmo que a gente entenda que é só uma passagem, né? A falta da pessoa, a saudade da pessoa, nos deixa tristes. Então eles estavam passando por essa dificuldade. Bom, o assunto então evoluiu e Teodoro contou à mãe que havia conversado muito com o professor Lago acerca daqueles assuntos espirituais. A curiosidade dele foi aumentando, o professor Lago era professor dele e ele foi conversando, perguntando dessas informações, né? E aí a Catarina, que é a mãe de Teodoro, descreveu muitos detalhes sobre o professor Lago que o próprio Teodoro desconhecia. Ele até assustou. Como é que a senhora sabe tudo isso dele, né? E nunca me contou nada. Ela falou que estava esperando o momento certo e que nesta conversa que eles tiveram, na verdade, que quando ele completasse 18 anos, aí ela daria acesso a mais informações. Catarina tinha guardado alguns livros herdados do pai, livros espíritas, e inclusive um livro que era a tradução de um pergaminho dos essênios. Então ela tinha guardado tudo isso e daria acesso a ele quando ele tivesse 18 anos. Ele ficou muito empolgado com isso e a partir daí ele começou a estudar. Alguns livros estavam em francês, ele começou a estudar francês, começou a se desenvolver e procurar mais informações. Bom, um pouquinho mais para frente, no nosso resuminho, a família seguiu tranquilamente com as tarefas normais e algum tempo mais se passou. Completando 20 anos, Teodoro então começou a questionar mais profundamente Dona Alzira, porque ele percebeu que a Dona Alzira tinha a parte mediúnica, ela fazia o benzimento, mas ela sempre levava boas palavras, ela sempre conversava com ele sobre isso, né? Então ele buscava mais ensinamentos e Dona Alzira também pensou mais profundamente o que cada personagem de sua vida vinha a acrescentar. no sentido moral e espiritual. Ele começou a avaliar cada uma das pessoas, né? Bom, recebeu de Dona Alzira, um pouquinho mais para frente, boas impressões sobre seu próprio desenvolvimento e busca pelo conhecimento. Foi então que Catarina permitiu que Teodoro lesse todos os livros que restavam ou que estavam guardados, aumentando ainda mais o conhecimento que já tinha sobre a revelação. Então ele começou a ler esses livros, esses conceitos espirituais, e começou a entender melhor o processo. Bom, mais algum tempo se passa e Teodoro se encontra com Dona Alzira, que desta vez o convida a sentar-se e então iniciam o contato com o mundo espiritual. Foi então que ele incorporou o pai, o próprio pai. E o pai trouxe muitas mensagens. Logo de início, o pai trazia mensagens de conforto para a família, que estava bem, que estava trabalhando, eles ficaram todos muito felizes, né? Então, é claro, esse conforto inicial para saber que, na realidade, o pai não havia morrido, né? Havia só mudado de plano, vamos dizer, né? Havia desencarnado. Bom, mais um tempo ainda se passou e Teodoro casou-se com a filha do professor Lago, que era também dotada de grandes conhecimentos. O mundo foi se modernizando e os livros espíritas começaram a chegar naquela pequena cidade. Eles montaram um clube do livro, ele e a esposa, né, Teodoro e a esposa, e foram trocando livros espíritas entre aqueles que, claro, gostavam do assunto, né? Fizeram essa troca e foi muito bom para eles, porque o conhecimento, eles foram trocando esses livros, o conhecimento foi se acumulando, assim como nós estamos fazendo aqui, né? Lendo os livros, conversando, trabalhando pelo conhecimento. Bom, o nosso resumo tem uma divisão, né? Eu passei um risco aí. Ele tem uma divisão porque, na realidade, até esse pedaço, o Sr. Oswaldo nos mostrou o desenvolvimento de Teodoro. O que ele teve que fazer para poder, então, ter acesso à mediunidade, à comunicação com o outro lado. Para nós isso é muito importante. O conhecimento é muito importante, não é? Então, a partir dessa divisão, então tudo que está antes é o processo do Teodoro, para ele se desenvolver em conhecimento. Para baixo da divisão, aí vem todos os atendimentos que eles começaram a fazer, toda a parte espiritual que eles começaram a fazer. Bom, aí vem, como o Teodoro já se encontrava em avançado processo de estudo espiritual, Bonifácio o convidou, Bonifácio era o pai dele, né, naquela encarnação, o convidou para trabalhos de ajuda aos irmãos necessitados. E ele atendeu de imediato. Ele já tinha lido os livros, já sabia que o bom trabalho é de ajuda ao irmão, ao outro irmão. Então ele atendeu prontamente, né?
Como que ele recebeu esse convite? Através de sonho, de mediunidade?
De incorporação. De incorporação. O pai dele, Bonifácio, incorporou na Dona Alzira e o convidou para esses trabalhos. Agora, os trabalhos eram feitos noturnos, eram noturnos. Aí os trabalhos realmente eram quando ele dormia, Teodoro dormia, Bonifácio vinha com um grupo, nunca sozinho, mas eles vinham com um grupo e levavam Teodoro em espírito para fazer esses trabalhos. Né? O convite partiu da incorporação, mas os trabalhos eram feitos durante o sono. Tá? Aí aqui, durante a noite, então, seguiram Bonifácio, Teodoro e um grupo de trabalhadores espirituais para trabalho designado. Antes, travaram longa conversa sobre as leis. Esse foi o primeiro trabalho deles, pessoal. Longa conversa sobre as leis de Deus, as maneiras de ressarcir erros e os tipos de espíritos que encontrariam pela frente. O interessante é que há uma preparação. Todo trabalho, esse livro mostra muito isso, todo trabalho espiritual que a gente faz, ele precisa de uma preparação. E ele nunca é feito sozinho. Ninguém vai trabalhar sozinho, principalmente se descer lá na subcrosta, não é? Então esse trabalho espiritual, esse grupo que se formou, eles começaram a falar sobre Jesus, sobre as leis, os 10 mandamentos, sobre como eles poderiam ajudar. E é interessante que nesse primeiro trabalho, essa conversa que eles tiveram sobre Jesus foi tão bonita, tão sincera, que aumentou a luz deles próprios. Então a luz foi aumentando, aumentando, e conforme foi aumentando, isso subiu a vários locais. E vários outros espíritos sentiram essa vibração e vieram se juntar no grupo. Então é importante a preparação, bons pensamentos, estar trabalhando em grupo e a partir daí você realizar esse trabalho. Esse livro fala muito disso, né? De como realizar um trabalho espiritual, uma maneira correta de se realizar, né? Bom, aí eles tiveram essa conversa, muitos outros se juntaram, e aí eles foram, desceram. Chegaram a uma grande cidade espiritual, repleta de espíritos, mas cinza e fedorenta. Se o local, você, aqui, no nosso, na Terra, a gente vai chegando em algum local, se é fedido, qual é a primeira sensação que passa para a gente?
Não é uma coisa boa.
Não deve ser uma coisa boa, né? Está fedido, está escuro, né? Você já não se sente bem. Pelo menos, eu creio que nós não nos sintamos muito bem, né?
Você
já sai correndo. É, aí tem que tomar cuidado, né? Então, veja, eles desceram realmente para a subcrosta. E era uma cidade. Tem cidades lá? Tem. E nesse caso, a cidade fedia, a cidade inteira fedia. Então, você já pode ter as sensações pela cor, pelo cheiro. Então, o trabalho também é realizado em locais que precisam de auxílio. Eles foram até lá, né? Precisavam encontrar Jonas, o espírito a ser ajudado naquela noite. Bonifácio advertiu os companheiros que seria um trabalho lento e difícil, devido a Jonas encontrar-se ainda muito arraigado a valores dogmáticos, que precisavam ser dissolvidos vagarosamente. Então, ou seja, Jonas recebeu a graça de ser ajudado, perceberam que ele poderia ser elevado. Esse grupo foi até lá. De quem veio a ordem não mostra no livro, tá? Vocês vão atender Jonas. Tá, vamos atender Jonas, mas de quem veio a ordem o livro não fala, mas provavelmente veio a ordem superior. E eles foram até lá atender. Era um espírito que em encarnações tinha trabalhado muito com dogmas. Só que ele não machucou ninguém. Ele não matou, não machucou, mas ele era muito firme no dogma. Era aquilo e pronto, o resto está tudo errado. Mas como ele se firmou em dogmas ruins ou em dogmas que não eram corretos, ele ficou preso nisso. Veja o vício, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse vício. A gente idolatra alguma coisa, um objeto, um papel, um livro, você fica preso àquilo, né? Você fica com esse vício, é o caso do Jonas. E eles foram lá atender. Só que você tem que jogar o jogo, você tem que trabalhar da maneira a atender o espírito, não é? E eles têm que fazer esse trabalho direitinho. Então tem que ter toda essa preparação, você tem que saber com quem você está lidando e usar as palavras certas. E Bonifácio fez tudo isso, tá? Nesse atendimento.
Ele fala um livro quanto tempo o Jonas está sendo desencarnado?
Não, não falam. Não dá muita. Eles não tem muito lapso de tempo para falar. Normalmente esses espíritos, pelo que a gente ouve, né, esses espíritos que são muito dogmáticos, eles levam centenas de anos para perder esse dogma, né? Só que no livro não fala isso. Né? É verdade, também é interessante isso. Quantos anos será que leva, né? Mas com certeza mais de 100. Isso eu posso te garantir pelas leituras. Bem mais, né? Depender vai muita coisa, né? Então,
não tem ideia de uma besteirinha que faz uma encarnação, o que reflete lá. Tudo bem, você é eterno, mas essa eternidade, ficar 1.000 anos preso, 2.000 anos.
Sim. E um vício, né?
Um vício.
É muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. né?
Eu. Não é minha pergunta, mas.
À vontade.
Ele está perguntando. Uhum. Se puder responder.
Claro.
Ele quer saber qual esse negócio que você falou de vício, às vezes cheiro, escuridão, para eles é normal,
sim,
né? Porque eles não conhecem. Então eles querem saber se a temperatura, pela temperatura também, porque tem um espírito que fala que sente muito frio, se isso tem a ver com baixo, com lugar mais baixo.
No livro não fala sobre temperatura. No entanto, por outras leituras que eu faço, sim, lá para baixo é frio. É mais frio.
Mas depende muito do espírito, porque isso é um frio espiritual. Se ele não está ligado com a boa espiritualidade, ele fica gelado dentro. Tanto que isso é equidade vibracional. Se a gente descer bem lá para baixo, que a gente tem que usar aquela roupa que parece um macaco por fora e luz por dentro, a gente vê espíritos que eles ficaram tão gelados, tão longe da verdade, tão longe da espiritualidade e tão longe de tudo, eles vão se petrificando, eles ficam uma bola de gelo. E esses, nós temos espíritos aqui, desde que vieram de Capela desse jeito, e ainda não conseguiram sair desse estado. Olha quanto tempo. Tá?
Uma pergunta, mas quando eles estão petrificados, em geral eles são pretos, não é isso?
Não.
Não?
Eles estão em estágio latente, na realidade.
Tá.
Oi, por favor, você mencionou o fato de que quando Teodoro adormecia, ele saía aos trabalhos espirituais.
Isso.
E quando ele acordava, ele tinha consciência?
Tinha. Pelo processo que ele teve de conhecimento antes de fazer os trabalhos, as leituras que ele fez, todos os processos que ele passou, né, no livro, para depois passar para os atendimentos espirituais, para depois se dedicar a isso, ele voltava e lembrava.
E o ganho?
Para ele?
Sim.
Ok. O ganho foi espiritual. Ajudar o irmão.
Conhecimento. Né?
Conhecimento. Tem um outro detalhe importante aí também. O pai de Teodoro, em outras encarnações, também foi daqueles cardeais, daqueles de alta patente. Do alto clero. Isso, do alto clero, que enganou muita gente, que matou muita gente. E em uma das encarnações, Teodoro foi um dos enganados por Bonifácio, que era pai dele. E aí eles vieram nessa vida para que eles pudessem recuperar isso, esse karma negativo que estava lá, para eles se recuperar. E uma das maneiras de Bonifácio também evoluir era ajudar o filho, resgatar o filho. E Teodoro, por ter feito todos aqueles estudos, ele não teve problema nenhum com isso. Ficou sabendo da encarnação com o pai.
Se capacitava.
Exato.
Constantemente.
Isso. Entendi. Então, quer dizer, ele perdoou o pai de imediato, não teve rancor nenhum, raiva nenhuma, e ainda ajudava o pai nos trabalhos. Então, quer dizer, é uma recuperação para o Teodoro, uma elevação para ele, que ele
está...
Sim, sem dúvida. E para Bonifácio também, que era o pai dele, que estava também resgatando isso. Então, eu acho que tem vários pontos positivos aí nesse caso. Tá? Bom, aí um pouquinho mais para baixo, o Bonifácio, né, ele explicou o programa de atendimento daquela noite e todos anuíram com satisfação por poderem ajudar. Jonas e Bonifácio, juntamente com outros espíritos, foram hereges, né? Ou seja, cometeram crimes em nome de Deus e Jesus, ou seja, matavam pessoas. Jonas era conhecido de Bonifácio, esse espírito que eles estavam indo atender, né? Então, eles mataram, Jonas especificamente não, mas Bonifácio matou pessoas, participou das cruzadas, dá uma explicação meio que geral sobre o espírito, né? Então, quer dizer, em nome de Deus, eles fizeram, Bonifácio principalmente, né, fez matanças, criou esses dogmas todos, né? Então, Bonifácio estava se liberando disso tudo e para poder se elevar, ele tinha que ajudar os amigos que também trabalharam com ele, espíritos amigos que também trabalharam com ele nessas encarnações mais negativas, né? Jonas era um deles. Bom, naquela noite, Teodoro aprendeu que era de extrema importância conhecer profundamente o espírito a ser auxiliado. bem como organizar corretamente a comitiva com pensamentos elevados e proceder de maneira calculada para não perder a chance de elevar mais um irmão à luz divina. É importante, né? A gente já comentou isso, preparar bem o trabalho, né? Aqui embaixo, pessoal, lá no final da página, eu coloquei para vocês um comentáriozinho, né? O número 1 e o número 2, moral, tem aí no finalzinho da página?
Sim.
Uma notinha de rodapé, né?
Sim.
Eu fui lá no dicionário para procurar. A gente ouve muito, né, aqui no Divinismo falar sobre moral e virtude. Talvez vocês já tenham também, é claro, tido a curiosidade de procurar no dicionário. Mas só para a gente ver. Moral, o que, que é? É o conjunto de regras adquiridas através de cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral tem origem no latim, moralis, cujo significado é relativo aos costumes. A gente sabe que esse negócio de moral também é muito relativo, né? Depende, olhando, né, a nossa evolução na Terra, se você for olhar o Império Romano, a moral lá era uma coisa. Os hebreus, a moral era diferente. Os egípcios, a moral era diferente. Então, tudo muito relativo. Em todo caso, é o conjunto de regras, tá? Para nós, divinistas, a moral, sendo um conjunto de regras, é o quê? Os 10 mandamentos, não é? Então, é muito importante a gente tentar lembrar disso. Olá, tudo bom? Pode pegar. Depois, virtude. Virtude é um pouco mais abstrato, né? É uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. É a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Qual é o inverso, o antônimo de virtude?
Vício,
né? Então a gente tem que tomar cuidado. Como é que a gente cura um vício? Com uma virtude, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Só um parênteses.
No Evangelho tem também sobre moral e virtude.
Ah, é verdade. Aqui, ó, no Evangelho Eterno, moral, que é página 152. Do Evangelho Eterno, 152, a moral que harmoniza e dignifica, porque é o fator de equilíbrio vibratório. Olha que bonito, né? Depois, a virtude, que representa o acúmulo de valores, as qualidades ou poderes realizados, visto que, para dar, é necessário ter. Já aprofundando um pouquinho mais, né? Já elevando o sentido um pouquinho mais, né? Obrigado, senhor.
Deixa aberto a poesia dele, por favor, para os pedidos.
Certo.
Eu.
Claro.
Eu vou colocar uma coisa, só
para um instante,
que perguntou o que o Teodoro lembra, né? Uhum. A dele, e eu vi que você falou de uma música que você vê logo no parágrafo seguinte. Está falando ajuda, como eles ajudaram o Jonas, porque ele já começou a fazer um trabalho, já foi para um lugar melhor.
Sim, é verdade. Então, é positivo porque quando você ajuda o outro, você também ganha. É claro que nós vamos ajudar sem querer nada em troca, não é isso, né? Você já vai ajudar, você vai ver quanto você vai ganhar lá, né? Mas ajudando é a mão dupla, você tem toda a razão, né? É isso mesmo. Bom, continuando o nosso resumo. Teodoro lembrava realmente das incursões, vamos chamar dessa forma, que ele fazia espiritualmente, né, com o pai e tudo. No dia seguinte, em uma reunião espírita realizada na casa de Dona Alzira, recebeu o informe de que Jonas seria transferido para um local afastado daquela cidade. Aprenderia a fazer curas, ou seja, um trabalho redentor, e então seria transferido para a cidade, para uma outra cidade, com um pouco mais de luz, onde seguiria fazendo curas, para então curar-se de seus erros. Ou seja, Jonas iria evoluir curando os outros, Foi desta maneira que eles conseguiram convencer Jonas a trabalhar, né? Foi, na realidade, pelo descrito no livro, era a única maneira que eles conseguiriam convencer Jonas, porque estava muito dogmático. Então, eles tinham que fazer cura, eles tinham que aprender a curar. Ensinaram energia de mão, ensinaram a fazer orações, ensinaram que ele tinha que rezar com o coração e com a mente. E a partir daí ele se dedicou, foi aprendendo. E aí ele foi transferido para essa outra cidade, já um pouquinho, com um pouquinho mais de brilho. Ou seja, curando os outros, acreditando que ele pode curar os outros, ele também estaria se curando. É bem interessante isso. Aí volta o que você falou, né, Berna? Mão dupla, né? A gente trabalha pelo outro, mas também para nós, né? No final. Bom, aí, em outro trabalho espiritual, um mentor acompanha Teodoro para fora do planeta e pede que ele olhe atentamente para o centro do globo terrestre. Então ele leva Teodoro para fora, para o espaço, espiritualmente claro, né? E mostra para ele a Terra. E ele mostra as várias camadas, tanto para cima quanto para dentro da Terra. Então, o que que o Teodoro via? Mais para cima, mais brilho. Mais para baixo, mais escuro. E aí, ele aproximou esse espírito, esse mentor ainda aproximou um pouquinho mais, e Teodoro enxergou vários espíritos em várias das camadas, demonstrando que, na realidade, aquela faixa inicial que ele tinha visto se dividia em mais faixas, e cada uma dessas faixas tinha vários espíritos trabalhando para a própria evolução. Então é interessante perceber que é algo que a gente ouve muito também, né? No divinismo, sete céus, né? A escuridão, que lá para baixo é mais frio, mais escuro, mais para cima é mais brilho, e assim vai, né? Bom, aí um pouquinho mais para frente, em mais uma sessão mediúnica na casa da família, Catarina recebe um espírito queixoso que rogava por orações. É interessante, esse espírito, ele chegou na reunião mediúnica, já incorporou, preciso de orações, por favor, preciso de orações. Já rogando, mas uma rogativa assim até meio mandando, né? Mais arrogante, exatamente, né? E aí o Teodoro tentou conversar com ele, né? Mas o que está acontecendo? Por que você quer oração? Ele, não, oração, oração, oração. Aí eles pararam, fizeram uma oração, o espírito acalmou, e aí depois eles conseguiram conversar um pouquinho melhor com esse espírito. Aí eles foram atender, na realidade, era um espírito que foi permitido se aproximar da reunião espírita deles, porque precisava ser atendido. Esse espírito foi um espírito que usou a mediunidade negativamente. Como que é usar a mediunidade negativamente? Ele cobrava. Então ele fazia trabalhos, cobrava, ficou muito rico, né, pela descrição que ele mesmo fez dele, ficou muito rico fazendo esses trabalhos espirituais, adivinhações, profecias, e esse dinheiro ele usava para ele mesmo, né? Então ele cobrava muito dinheiro das pessoas que queriam o trabalho dele, fazia trabalhos negativos, só que ele envolvia também nessas... não fala qual é o tipo de trabalho, fala só feitiçaria, mas ele envolvia nessas feitiçarias espíritos menos... mais ignorantes. Então,
de menos luz.
Ou seja, além de estar atrapalhando o próprio desenvolvimento espiritual, porque ele estava usando a mediunidade negativamente, ele estava ainda atraindo esses espíritos de menos luz, que estavam, como ele tinha mais luz, achando que estavam fazendo bem, estavam na realidade fazendo mal. Então ele carregou vários outros espíritos também para mais fundo, para mais escuro, né? E aí, no atendimento que o Teodoro fez com o Bonifácio, com esse espírito, eles precisaram primeiro quebrar a arrogância do espírito. E isso é muito interessante, né? Porque ele só pedia oração, ele queria ser ajudado, mas não queria fazer nada, né? Então, ele queria se sentir bem, mas não queria fazer mais nada. Bonifácio, que veio com as instruções, a primeira coisa no encontro com esse espírito foi descrever o que ele havia feito. Descreveu tudo, falou coisas ruins, inclusive, né? Não vou repetir aqui, mas tudo que ele fez, então que ele tinha feito feitiçaria, que ele tinha usado espíritos de menos luz, mais ignorantes, que ele também atrapalhou o desenvolvimento, e ele falava, para, não quero mais ouvir, mas Bonifácio continuou. até quebrar a arrogância do espírito, até que ele entendesse que ele tinha que reconhecer que estava errado. A partir do momento que reconheceu que estava errado, ele conseguiu aí então ser ajudado. A ajuda era, já que com as feitiçarias que ele fez, ele prejudicou muita gente, ele iria ajudar a recuperar também feiticeiros que fizeram a mesma coisa que ele. Então, já que ele sabia por que que ele errou, o que que ele tinha feito, ele ia ajudar pessoas que também estavam indo pelo caminho dele.
E
né?
Quanto se contaminou?
Exato. Quanto ele contaminou?
E quanto ele se contaminou, ele tinha certeza. Sim, que tinha certeza.
É verdade, isso mesmo. Então, na realidade, como ele, usando a sua palavra, ele se contaminou com toda essa parte negativa, ele sabia o que ele fez de errado.
Qual era a outra mão?
Para ele voltar, ajudar uma pessoa que também está se contaminou com essa mesa.
Ele fez errado, exato. Como ele poderia voltar para ajudar?
Isso. Porque aí ajudando a pessoa que cometeu o mesmo erro que ele ia diluindo o problema dele, ó, a contaminação dele. Ia melhorando, vamos dizer dessa forma. Resgatando.
Isso. E essa
lição, então, a vontade, claro.
Tá, tem muita gente batendo palmas espiritualmente falando, porque essa é uma lição muito forte, não só para quem está desencarnado, mas também para quem está encarnado. Então, eles estão assim, é tão forte isso que você está passando, assim, esse conhecimento, tem espíritos e tem grupos aqui, que tem uns que viraram a cara, outros que encararam, outros tá bom, eu vou escutar. Então é muito importante isso que você está falando. Isso daí ele ligou para. Deu aqui uma explosão muito boa.
É verdade. Inclusive, como é que eu posso ajudar? Né? Se eu cometi um erro, e eu sei que eu cometi um erro, eu reconheci que eu cometi um erro, ou seja, eu tive, vamos dizer, o senso, o conhecimento de entender que eu errei, e quero então consertar, se eu errei, por exemplo, sei lá, roubando um docinho ali na venda, eu errei, o que eu vou fazer para consertar? Eu vou lá e converso com o homem da venda e pago? Tudo bem, é uma maneira de consertar. Mas, se eu reconhecer que, ou perceber que uma outra pessoa está indo roubar aquele docinho, eu não posso intervir? Eu não posso ajudar? Então, eu recupero, eu vou ressarcir o meu erro, ajudando pessoas que também estão cometendo esse erro, né? Então, a espiritualidade usa muito isso, né? Se você cometeu aquele erro, você sabe que está errado, então você tem todo o conhecimento para ajudar pessoas, para as pessoas não errarem. Claro.
Uma palavra.
À vontade.
Porque quando você comete um erro, você fica com aquela energia do erro. Tá? E essa energia negativa você tem de transmutar, você tem de ressarcir para você mudar. Isso. Enquanto você não mudar essa energia, você não consegue subir a elevação. Então, devolver o dinheiro é uma parte, mas a energia ficou.
Ficou.
Você vai precisar realmente ajudar de alguma forma outras pessoas para se ajudar. Exatamente, para você ressarcir essa energia, tirar essa energia e conseguir seguir.
Caminhar.
Porque a grande iluminação é o reconhecimento do erro.
Começa por aí.
Consentimento. Ter consciência que errou, não importa o que, entender que o resgate é através desse ressarcimento, ajudando o próximo.
Isso.
É o que eles estão falando. Não importa. Eles falam que tem gente que fica a vida inteira querendo entender no que errou e não faz nada. Não importa. Às vezes você não tem nessa vida, às vezes você não tem a consciência do que foi exatamente o teu erro. Porque não é tomar lá da cá. Porém, entendendo que o erro existe, alguma coisa deve ser feita que faça o melhor e o que aparecer para ser feito do que de bem. Desculpa, Antônio.
Imagina, mas é isso mesmo, perfeito. Você resumiu, né?
O que é? Não sei, às vezes não vai dar em nada.
Não, você tem que incorporar e seguir, né?
O erro, o Lázaro, que você está falando, de um espírito desencarnado.
Sim.
Mas seria, mais ou menos, pelo que eu compreendi, me corrija se eu estiver errada, vamos supor, uma pessoa que cometeu encarnado, né, crimes, se drogou, de repente teve um grau de iluminação, de consciência, de arrependimento e tentou resgatar tudo isso, e digamos, aí ele começa a fazer um trabalho intensivo para resgatar jovens da droga, para retirar da criminalidade, buscando, sei lá, um jogo de futebol, uma música, uma outra situação, onde ele possa...
É isso mesmo. Então, eles utilizam, pelo que eu li, né, pelo que o livro descreve, a espiritualidade usa muito esse tipo de técnica, porque se o espírito errou, sabe onde está errado, ele consegue ajudar o outro.
Ele não permite, ele tenta não permitir, não intervindo no livre-arbítrio.
Exato.
Mas ele tenta mostrar que o erro...
E olha a graça do que você falou. E olha a graça, né, divina. A pessoa, na própria encarnação, se ela conseguir fazer isso, puxa,
muito
bom.
Consegue,
já, né, já vai começando, já vai fazendo positivo. Mesmo que não consiga ressarcir tudo, se conseguir, ótimo. Mas mesmo que não conseguiu ressarcir tudo, já fez muita coisa.
Já começou.
Que não era o caso do Bonifácio. Né? Durante a encarnação, apesar dele ter tido várias doenças e ter desencarnado logo no começo do livro, e ele não reclamava das doenças em nenhum ponto, não houve nenhuma reclamação do livro, mas ele não fez isso anteriormente. Ele conseguiu resgatar muito mais depois de desencarnado. Né? Se encarnado você tiver essa consciência, essa graça, é ótimo, mas é exatamente isso que eu falou. Claro.
É duas dúvidas muito grandes que eu tenho.
Uhum.
Porque assim, quando a gente sabe no que a gente errou, quando é falado pra gente, é muito mais fácil você tomar o caminho correto. Quando você não sabe naquilo que você errou, você sente que você errou, mas você não sabe do seu erro, é muito mais difícil você tentar corrigir. Essa é uma pergunta.
Sim, claro.
A segunda pergunta é o seguinte, que eu sinto assim, que até para saber, até para ajudar, precisa saber.
Opa.
É a maior dificuldade que eu sinto comigo. Né? Que às vezes eu acho que eu estou ajudando uma pessoa, quando eu olho eu estou atrapalhando aquela pessoa. Essa grande dificuldade é ter essa consciência da melhor forma de você agir. Isso é, pelo menos para mim, extremamente difícil.
É, mas é fundamental, você tem toda a razão.
Extremamente difícil.
A frase que você fala, Mara, a gente já ouviu várias vezes aquele divino de boas intenções, a
É verdade. Eu posso responder as suas duas perguntas com uma palavrinha só. Conhecimento. Que é o que o livro informa pra gente. A gente precisa ler, a gente precisa conversar, fazer isso que nós estamos. Não, mas isso não tem problema. Você começou.
Divinismo, eu tenho uma dificuldade estúpida de entender.
Não tem problema.
É muito difícil.
O importante é você começar. Se você leu, teve dúvida, vem conversar. Aí tem um e-mail, manda e-mail para mim. Se eu não ler, eu vou ler o livro, a gente vai conversar, vai trabalhar. Né? Na época que nós temos aqui reuniões de estudo, venha, participe, que é importante. Conhecimento, não tem jeito. Né? Então, como você falou inicialmente, né? A gente precisa trabalhar pelo outro. Mas como ajudar o outro? Eu não sei, eu tenho que entender o outro. Né? Como eles fizeram com o Jonas aqui. Eles sabiam que a parte dogmática era pesada. Como é que você vai ajudar? É dogmática, mas ele gosta de conversar com as pessoas, de ajudar. Vamos trabalhar com ajuda. Vamos indicar para ele que ele tem energias, que ele pode curar. E aos poucos você vai fazendo isso, né? E veja, o trabalho de ajuda, como a gente pode ver, não é da noite para o dia. Não é que você vai chegar na casa da pessoa fazer uma oração, pronto, ela já está curada. Quer dizer, até tem pessoas que fazem isso, Jesus fazia isso, mas ainda nós não estamos nesse ponto, né? Mas, então é um trabalho longo. Então, conhecimento, vamos ler, vamos conversar, vamos estudar, e aí a gente consegue chegar lá, que você comentou. Mas fica tranquilo, o importante é já ter começado.
Né? Eu acho que você comentou no começo, o primeiro trabalho dele, antes do trabalho, trabalha em equipe.
Sem dúvida.
Então, numa equipe, quando a gente vai trabalhar,
nunca sozinho.
Então, sempre numa equipe vai ter aqueles que sabem mais e que vão passar. Então,
aqueles
que sabem menos, porque no próprio Evangelho fala, né? Aqueles que sabem menos obedecem àqueles que... É uma hierarquia, digamos assim, automático, né?
Sim, é
natural, né? E isso traz para a gente, para o espírito, o que você também falou para o outro caso, que é ser menos arrogante, sabe? Tipo assim,
diminuir a arrogância.
Pouco ser, né?
Então, uh-huh.
Aí é tudo isso junto que vai se encaixando, e quando a gente realmente começa o caminho, é como se fosse aquele, vamos usar um termo antigo, a ficha vai caindo aos poucos.
Sim, é verdade.
E aí a gente vai começando passo a passo. A gente, aberto para isso, o conhecimento chega de alguma maneira, chega ajuda, chega a sua atitude certa, você sabe o que fazer. Então,
mas que a gente tem todo um acompanhamento importante que a gente se dispõe, que é isso que você está falando. Né? Então é isso que é importante. Você já começou o trabalho, você já está se dispondo. E a gente faz experiências, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Então tem que tomar cuidado, claro, mas a gente vai trabalhando, tá? Bom, continuando, deixa eu ver aqui. Dona Alzira, aquele espírito nobre que sempre abraçou a mediunidade e os trabalhos espirituais com grande respeito e apreço desencarna. Então chegou o dia do desencarne da Dona Alzira, né? Aqui é muito interessante porque ela desencarna muito tranquilamente. Ah, claro, os que estavam ali próximos ficaram tristes, saudosos, mas entenderam, claro, o processo. Né? E depois ela volta também para fazer outras comunicações e continua ajudando espiritualmente Bonifácio, Teodoro, toda a família. Né? No final a gente descobre, depois do desencarne dela, que ela e Teodoro, olha os laços, né, pessoal? A gente não encarna por acaso. Não é que falam assim, olha, vai lá. Não é nada disso, né? A gente tem todas as ligações familiares, né? Tem coisas que a gente tem que cumprir com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, com avós. Teodoro já tinha sido filho de Dona Alzira numa outra encarnação, em que eles discutiram muito. E aí, nessa encarnação, eles conseguiram, na realidade, ficar mais tranquilos. Até numa das comunicações que Dona Alzira faz depois de desencarnada, ela fala que agradece Teodoro porque conseguiu trazer, ela conseguiu trazê-lo para o colo novamente para que tudo ficasse mais tranquilo. Né? Então as ligações familiares são importantes. Né? Bom, seguindo um pouquinho mais. Em vida passada, esses espíritos compuseram famílias. Ah não, desculpe, esse era outro atendimento. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Ó. Ainda naquela noite, Teodoro reuniu-se espiritualmente com Bonifácio para realizar trabalho ainda mais edificante, que porém exigiria mais deles em sabedoria e amor. O primeiro caso, eles tinham que atender dois casos. O primeiro caso seria acudir uma pequena criança que estava sendo atacada espiritualmente e que, devido às preces da família, seria atendida pelo grupo naquela noite. O corpo era de criança, mas o espírito era o velho de outrora, com suas companhias espirituais, amigas ou necessitadas. Então, esse atendimento é interessante. No passado, duas famílias brigaram muito. Inclusive, muitos dos membros desta família se mataram, né? Um matou ao outro, né? Teve muita guerra entre essas duas famílias, eram famílias poderosas. Aí reencarnaram todos novamente e continuavam a mesma briga. Só que uma família contratou serviços espirituais negativos para abater a outra família. E aí essa família que estava sendo abatida pediu auxílio espiritual e era esse grupo, foi Teodoro, Bonifácio, o grupo foram atender e ajudar. Conseguiram prender os espíritos
que estavam sendo utilizados ali nesse trabalho, levaram para outro local, conseguiram apaziguar aí. Mas o interessante é isso, né? Você já fez o mal lá atrás, para a pessoa. Você reencarna. Você continua fazendo mal, falta de conhecimento. A gente, às vezes, acontece de encontrar uma pessoa, puxa, a gente fala, ah, não bateu o santo, né? Não bateu meu santo com aquela. Por que será que não bateu? Né? Que você fez para essa pessoa? Que a outra pessoa fez para você numa vida lá atrás, né? Então, precisamos parar para pensar nisso. E essas famílias é bem interessante, porque o trabalho delas era, elas se debateram, brigaram e criaram karma negativo. Agora, eles têm que se juntar pelo positivo, pelo amor. Tanto que esta criança iria ter vários problemas de saúde, né? Eles informam que ela iria ter vários problemas de saúde para poder unir as duas famílias. Então, o que eles fizeram pela dor, eles teriam que fazer agora pelo amor, né? Então, o caminho que eles trilharam negativo, eles teriam que voltar tudo para poder fazer o bem agora, né? Bom, aí o segundo caso, o segundo trabalho daquela noite, era de Jamil, que desencarnou e não aceitava a sua condição. Permanecia na casa da família com muita raiva e perturbava os sonhos de todos. Esse aqui, eles tiveram um certo trabalho. Porque foi o grupo lá, logo quando eles chegaram, este desencarnado já começou a gritar, sai daqui, vai embora, vocês não têm que vir aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Né? E aí foram conversando, porque era um espírito ignorante, não aceitava, sabia que tinha desencarnado, mas não aceitava a desencarnação. E aí ele ficava lá atormentando a família, né? A esposa, os filhos, né? E aí eles tiveram um maior trabalhão com este espírito. Tanto que precisava, para que ele aceitasse sair da casa, da casa da família, pegaram o espírito, levaram lá no cemitério, mostraram o corpo dele em putrefação, para que ele ficasse com medo. Ele não aceitou de coração. Ele aceitou porque, puxa, estou com medo, né? Se eu estou lá queimando aquelas coisas, né? Me comendo, os bichinhos me comendo. Não, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, não quero ficar aqui. Aí ele foi aos poucos também, devagarinho entendendo, no início mais por medo, mas depois foi entendendo que o processo era realmente ajudar o próximo, né? Bom, aí vários anos se passam e Teodoro estava já com 60 anos, seguia trabalhando. Em uma noite de leituras, um espírito avisa sobre o mal súbito de sua mãe e ele corre para a casa dela. Bom, a mãe então, a Catarina, desencarna, né? E é interessante aqui, por isso que eu acho muito legal a gente trabalhar com mediunidade, né? A mãe dele desencarnou, eles fizeram todo o processo de enterrar, levar no cemitério e tal. Quando eles estavam enterrando a mãe, Teodoro olhou à volta, como ele tinha a mediunidade mais aberta, ele olhou à volta e tinha vários espíritos, vários no cemitério, que ficavam vagando ali. E aí, esses espíritos, ele ouvia um comentando com o outro, olha, esta senhora está sendo muito bem atendida, ela, olha os espíritos de luz que estão com ela, nossa, deve ser gente bacana, né? Ou seja, os próprios espíritos ali desencarnados não estavam entendendo o processo, que eles precisavam trabalhar. Aquela senhora que estava desencarnando trabalhou pelo bem do outro, pelo bem do próximo, adquiriu mérito para ser bem atendida, para que espíritos de luz pudessem vir recolher a alma dela, não é? Então, na realidade, Teodoro até ia argumentar, mas ele falou, até ele teve instrução para isso, não argumentar, porque esses espíritos não estavam ainda preparados para ouvir o que ele tinha para falar, né? Então, olha, essa daí deve ser, né, gente da alta sociedade, tipo assim, alguma coisa assim, né? Ainda valorizando as coisas materiais. É isso que é interessante, né?
Que é o saber ajudar.
Exato. Por isso que a gente precisa de conhecimento, de inteligência, né? ter, claro, o apoio dos nossos, da mensageria divina é importante, porque eles nos avisam que a gente tem que fazer o que não, né? Mas ter essa sabedoria é muito importante.
Eu queria perguntar aqui dessa parte que você coloca, da operação do corte do cordão fluídico. Eu nunca vi. É sempre assim, Mara? Todos encarnam? Tem que ter um procedimento cirúrgico?
Sim, tem. É no encarne do desencarne. E nunca é em cima da hora. Você desencarnou, ainda fica um tempo, e isso vai diminuindo até eles cortarem completamente.
Não, mas não é uma coisa natural.
É natural.
Você está falando que foi o cirúrgico.
É, aqui no livro ele descreve que foi cortado.
Sim, mas é natural.
Os espíritos de luz vieram e cortaram.
Porque não. Na realidade, as socorristas Marias que fazem. Tanto quando vem no encarne, você não é milagre. Vem uma socorrista que, quando na união do óvulo com o espermatozoide, já tem um fiozinho e já é uma união. É espiritual. Mas é feita pelas socorristas. As socorristas fazem na saída também. Só que não faz, normalmente não é feito na hora. Tá? Ainda a pessoa tem que ficar dormindo um pouquinho, tudo fica lá próximo e demora. Tem espíritos que demoram até ano para ser totalmente cortado. Esse corte que eles estão falando é essa demora, mas é sempre através das legiões das Marias.
E segura o corte por quê? É o vínculo deles com a matéria?
O vínculo com a matéria. O vínculo com a matéria. É terrível. Você não tem noção que a gente vê. Isso que o que o Sr. Oswaldo colocou aqui desses do cemitério é um horror. Porque o que tem de gente que já não tem mais nem, só tem um esqueletinho lá, ainda está lá em cima e tem um vínculo, porque ele se liga.
A matéria.
Ele quer se ligar. Apesar de já estar cortado, ele não está, ele está preso. Né?
No livro não tem uma descrição muito detalhada disso. Ele só fala exatamente como eu pus aí, né? É que ele vê, ele enxerga esses espíritos, aí vem espíritos de luz que vão acompanhar o espírito da mãe dele, a mãe dele é adormecida, que tem esse fio, eles até falam bem fininho, que aí eles cortam o fio.
Eles acabam tirando, já só a última partezinha, para já vai saindo.
Por merecimento dela, né? Pela ajuda
dela. Existe um halo de energia que é próprio do corpo. Quando a pessoa desencarna de velhice, esse halo de energia já está bem fraquinho e se dissolve rapidamente. Mas quando uma pessoa desencarna por um acidente, por um tiro, jovem, esse halo ainda é muito forte. E aí, esse halo fica vagando entre aspas, próximo ali ao corpo. Ele sai e flutua, mas ele não tem sentimento, não tem nada. É uma energia perdida que está ali. Até, e é isso que muitos acham que é assombração, mas na realidade é a energia da união do corpo com o espírito que estava, e como houve um desligamento súbito, ela está perdida. E demora aí umas horas até um dia até sair. De quando de doença não acontece, mas acontece muito quando é assim, a pessoa estava de bem saúde, um acidente, tá? Aí pode acontecer.
Bom, e aí, o último parágrafo ali do nosso resumo, o tempo de desencarne de Teodoro também chegou, e seu desligamento foi suave e tranquilo, recebendo aquilo que lhe era de direito, pelo belo trabalho realizado na carne. A terra pertence àquilo que é da terra, mas ao espírito cabem suas obras e suas ações. Pouco depois de desencarnar, encontrou-se com familiares e amigos. Posteriormente, continuou seu trabalho de recolhimento e soerguimento de espíritos abatidos junto a seu pai Bonifácio. Teria muito trabalho ainda por ser realizado, mas ele estava confiante. Esse é o finalzinho do nosso resuminho, né? Então, o livro trata disso tudo que a gente conversou aqui, tá? Bom, aí eu quero passar para essa próxima parte, que são 17 lições que eu tirei do livro. Eu, particularmente, né? Eu aprendi 17 coisas com esse livro, né? Que eu vou compartilhar agora com vocês e a gente vai discutir, vai conversar, tá? Mas antes de começar, tem alguns avisos que eu gostaria de passar para vocês. Bom, A partir de agora, compartilho 17 lições que aprendi com a leitura deste livro, sendo então a minha opinião, a minha visão sobre a obra. Apresento trechos do livro para dar base aos argumentos que discuto. Demonstro também o porquê cheguei a determinada conclusão. Não confie somente naquilo que estou colocando como opinião. Pessoal, isso é muito importante. Esta é a minha visão. O meu papel aqui hoje, eu acho, é de, na realidade, trazer a curiosidade para vocês também lerem o livro. Ou seja, com esta apresentação, vocês vão ficar talvez curiosos para ler o livro. E, a partir daí, formarem também uma opinião. Porque cada um tem, aprende coisas diferentes, é claro, né? E, a partir daí, a gente vai discutir. Então, não confie só no que eu estou falando, né? Tirem conclusões próprias. Claro, se combinou com o que eu estou falando, a sua ideia combina com a minha, legal. Se não combina, legal também. A gente vai discutir, vai conversar, tá? Tem dois trechos no livro que falam muito do conhecimento que eu trouxe aqui para vocês. Ó, no próprio livro. É importante o conhecimento, né? Tenha sempre em mente que, além daquilo que ouvir, que os outros lhe disserem, embora lhe pareçam tais insinuações muito justas e até mesmo únicas verdades, lembre-se, meu filho, que todos somos filhos de Deus. Que Deus nunca faz a ninguém favores nem desaforos, e que as portas do conhecimento jamais serão por ele fechadas a quem quer que seja. Mantenha sua mente acima de insinuações, à margem de exigências sectárias, longe das estreitezas do mundo religioso formal. Catarina, que é a mãe do Teodoro, né? Até a Lilian comentou algo sobre isso, né? É importante a gente conhecer. Se a gente se dispor a conhecer, as coisas vão chegar às nossas mãos, tá? Outro trecho importante. Saiba ouvir, assimilar o que for bom e nunca perder a sua personalidade. O verdadeiro saber faz criaturas livres e não escravas. Os verdadeiros mestres passam adiante os ensinos. Jamais querem coagir e dominar. Novamente a Catarina, tá? Então, dois trechos importantes para a gente entender que o conhecimento é chave para a gente, né? A gente precisa ler, precisa conhecer, precisa conversar, precisa trabalhar, né? Tudo isso a gente vai aprender. Bom, outro aviso importante, pessoal. Logo no comecinho das lições, a gente vai falar muito sobre dogmas, sobre Igreja Católica, sobre religiosos. Eu lembro que eu vou falar aqui coisas sobre a instituição, nunca sobre as pessoas, tá? Então, a instituição católica, a instituição evangélica, mas não sobre as pessoas. Existem espíritos bons dentro de qualquer igreja, inclusive que está tentando até mudar alguma coisa dentro daquela igreja, tá? Então, é sobre a instituição e não sobre as pessoas. E, por último, falar sobre o que o Sr. Oswaldo passa, né? Que vocês já perceberam, né? Que todos os livros do Sr. Oswaldo são sempre muito carregados. Ele faz resumo. Ele tem um poder de síntese, né? Ele resume, na oração vocês veem isso, né? Ele resume doutrina gigante numa oração pequenininha, né? Basta ver o Divino Salmo, né? Que é pequenininha, mas é poderosa, né? Então, é importante ler, reler de novo, até que você entenda tudo, tá? Bom, vamos lá, vamos às lições que eu aprendi. A primeira delas. Primeira lição. Logo no início do livro, nos é apresentado o farmacêutico Juvelino Cristão, que, a começar pelo sobrenome, já denota que é um homem de certa forma triste e questionador. Preocupado com as questões espirituais e por ter visto muitas coisas erradas, questiona-se muito sobre religião, Deus e Jesus. Até a gente já fez aí um comentário sobre isso, né? Até ele já fez um comentário. Oi, claro.
Desculpa.
À vontade.
Porque a minha curiosidade...
Claro, isso é importante.
Eu tenho absorvido nas várias sessões que eu tenho participado aqui com muita dedicação, eu estava querendo entender melhor, pela minha ignorância, o título do livro, Nos Planos da Morte.
Certo.
Se todo esse aprendizado, toda essa evolução em termos de ser avivado, em termos de conhecimento, o que é isso, Planos da Morte? Parece uma coisa fim. Por favor, eu gostaria de
dizer o conhecimento. Bom, eu entendi que esse título, ele...
Ficou como início, entende? Pra...
Sim, claro. Eu entendi que o seu Oswaldo, como esse título, ele quis chamar a atenção. É, na realidade, porque fala morte, você falou, é um fim, acabou. Né? É, mas na realidade, é como você pode fazer para...
Renascimento.
Hã?
Renascimento.
Pode ser, mas eu ainda vou um pouquinho mais além. Eu nem considero a palavra morte. Eu entendo que o título do livro é dado só para chamar a atenção. Mas que o livro, ao ler o livro, na realidade, você entende que, para nós, a morte, né, fisicamente a gente fala, né, a morte acabou o corpo. Mas o livro descreve que não existe morte, é exatamente o universo. Né? Ou seja, você tem do outro lado a possibilidade de ajudar os outros. Então, por isso que logo no comecinho eu falei que a gente pode considerar, ao invés de falar nos planos da morte, nos planos da espiritualidade. Porque o livro ensina como você trabalhar o seu conhecimento, como você pode ajudar os outros, como enxergar os seus erros e como você pode consertar ou ajudar a consertar esses erros. Né?
Encarnado
e desencarnado.
Ou seja, você tem encarnado, você está evoluindo encarnado, ajudando os outros, você ajuda encarnado, você ajuda desencarnado. Quando você está desencarnado, você pode ser ajudado, ou se você tiver um plano melhor, você vai ajudar ou encarnado ou desencarnado. Então a ajuda, ela ultrapassa, não existe morte.
Tá.
É isso que eu acho que o livro quer provar.
Mas além disso, eu acho que ele colocou esse tipo de nome para chamar atenção.
Sim,
ele quer chamar atenção não só de espíritas, porque se colocar encarnado ou desencarnado,
vai ser só espírita.
Só espírita, porque os outros são tão assim doutrinados que isso não presta.
Sim.
Quando você coloca nos planos da morte, ele fica muito mais aberto para outras religiões lerem e chamar atenção. Mesma coisa, o mensageiro de caçapa. Ele usou vários nomes, não ligando ao espiritismo, ao divinismo. Ele usou ligando aos outros, entendeu? Eu acho que é mais por isso mesmo.
É, eu acho que é essa a ideia.
Eu tenho uma preocupação.
Claro.
Se eu posso. Estou aprendendo muito. O Teodoro foi feliz de ter tido uma equipe em buscá-lo para trabalhos positivos. A gente pode ser tentado a ter um time sem virtudes para ver se
está conversando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que a gente se liga? Né? Como é que é o nosso dia a dia? Por exemplo, vou falar eu. Né? Então, como é que eu faço? Se eu tenho pensamentos negativos, se eu vou para o trabalho pensando... aquela pessoa me fez mal, eu vou revidar. Ela puxou meu tapete, agora eu vou puxar o tapete dela. Nossa, meu chefe está muito ruim, eu quero que ele morra. Né? Ele está me tratando muito mal, eu quero que ele morra. Que tipo de retorno, que tipo de espíritos eu vou atrair? Com certeza, espíritos negativos. Daí vem o conhecimento. Né? Então o livro nos mostra que você se liga com aquilo que você é.
Fundamentalmente... Né? A nível de encarnado.
Qualquer coisa, encarnado e desencarnado. Porque assim, é energia, né? Você pensou, você está naquele lugar que você pensou. Por que que a gente relaxa, por exemplo, quando a gente vem aqui e alguém escreve uma paisagem para você? Um mar azul, uma praia calma. Às vezes você nem está vendo aquela paisagem que a pessoa está escrevendo, mas você se vê num lugar gostoso, tranquilo. Você plasmou, vamos dizer, aquilo, né? Você se ligou naquilo. Você se sentiu em paz. Ao mesmo tempo, tem algum problema, algum tipo de problema no trabalho, em casa. Se você ficar pensando muito naquele problema, aquele problema vai cada vez mais parecer maior, né? Exato, né? Então aí está a importância, você se ligar sempre com o bem. Se você tiver bons pensamentos, eu concordo que não é fácil, né? 24 horas por dia, né? Nesse ambiente que a gente vive aí no mundo, né? Hoje em dia está difícil. Mas o máximo que você conseguir, se você se ligar com bons pensamentos, você está se ligando automaticamente com bons espíritos. Isso eu te garanto. Né? Então, quer dizer, você tendo uma boa vibração, você vai ter bons espíritos ligados a você.
E quais seriam os sinais assim, mais religiosos?
Olha, ele quer falar. Bem-estar, felicidade, você está fazendo a coisa certa.
Sentir em paz.
Exato, se sentir em paz. Eu posso falar por mim, tá? Cada um talvez tenha uma sensação diferente, mas eu, quando eu me sinto bem, em paz, tranquilo, é que eu estou no lugar certo. É. Esse é esse pensamento. Tá? Bom, vamos lá. Então, sobre o juvenil cristão, né? A primeira letrinha aí, pessoal, a letra A. Até que ponto é importante nos questionarmos sobre as mazelas do mundo? Foi bom a sua pergunta, tá vendo? Entrou exatamente aqui. Pessoal, se a gente pensa negativo, para onde a gente vai? Para o negativo, lá para baixo. Você pode se questionar sobre os seus problemas, sobre as suas faltas? Pode, óbvio. Mas você deve, porque aí você vai reconhecer aquela falta, aquele problema. Mas se você se fixar neles, você vai permanecer neles. Tá? Então você tem que, na realidade, fixar pensamento positivo. Que não era o caso do Juvelino. Ele estava sempre pensando, sempre se questionando, a Igreja Católica é ruim, os evangélicos são piores ainda. Ficava só nisso, resolve alguma coisa? Não. Né? Você está no negativo, não vai adiantar muita coisa. Tá? Letrinha B. Qual é a utilidade das religiões que foram criadas no mundo? Bom, a verdadeira religião, que é aquela que a gente sabe, né, que foi trazida por Jesus, se fosse seguida, seria o cultivo nobre dos dons, atender o próximo, os 10 mandamentos, né, que a gente já conhece. Mas as religiões atuais, né, aproveitando o gancho aí do Juvelino que só criticava, né, qual é a utilidade delas? Teve alguma utilidade?
Ela só manteve na ignorância.
Exato.
Fazer o
bloqueou os dons
dessas religiões. Sim. Não é bem.
Não.
Não é bem. E as pessoas acham, eu estou fazendo bem, mas ela fez no nome daquela religião, ela não fez.
Porque é muito negativo.
Só por causa daquilo.
É muito pesado.
Você tem que fazer o bem pelo bem. Para ajudar o próximo. Não,
é
você.
Exato. Não é porque você está comprando um pedacinho do céu.
Exatamente.
Né? A gente tem que tomar muito cuidado.
As religiões, né, como elas iam surgindo? Eu faço parte de um grupo, mas esse grupo não está atendendo os meus interesses. Então eu vou sair daqui e vou criar um outro, uma outra religião.
Que atenda os meus interesses.
Né?
Esse
vai atender os meus interesses.
Esse é o problema. Né? Então, pessoal, a gente tem que refletir sobre isso, né? O que é religião realmente? O que deveria ser, né? Então, se você está no divinismo e quer conhecer outros locais, claro, né? É possível, vamos lá, vamos ver espiritismo, vamos ver católico, vamos ler a Bíblia, não importa, vamos conhecer Umbanda, Candomblé, e aí você faz as comparações. Mas é importante sempre ter em mente que a verdadeira religião trabalha dentro dos 10 mandamentos. Tá? Bom, letrinha C. Não tem a letrinha C, só a letrinha B. Pessoal?
Sim,
é verdade, as leituras.
Aqui agora tem a C.
Agora são os envelopinhos.
Quem não ganhou envelopinho? Todo mundo ganhou.
Todo mundo ganhou. Pessoal?
Eles não ganharam.
Não? Ah, mas acabou, eram só 25. Você quer dar o seu pra ele?
Não, deixa eu dar aqui agora.
É?
Sair já.
Ah, tá bom. Então, ó, vou trocar. Né? Esse é seu e esse é seu. Bom, pessoal. Quem tá com o envelopinho número 1?
Gente, não é rica, só
para ler. Vai ganhar um Porsche conversível que está lá na porta. Quem está com o número 1?
Eu.
Letra B, letra B.
Por favor, não abra ainda.
Agora você já pode abrir. Ela foi liberada, não é?
que aqui a janela era essa.
Não, tá lá dentro. Lê pra mim, Deus.
Deus quer a ignorância e a idolatria?
Deus quer a ignorância e a idolatria?
Não.
É. Pessoal, muito importante. O que, que é idolatria?
Adoração.
Você adorar alguma coisa em excesso. A idolatria é o excesso. Um crucifixo, um copinho, uma cadeira, uma blusa, uma pessoa, um ídolo do rock. Tem que tomar muito cuidado com isso. A idolatria faz as pessoas não enxergarem, como é excessiva, não enxerga defeitos, não enxerga problemas. É Deus, né? Não é, tem que tomar cuidado. E envelopinho número 2.
Peraí, sou eu.
E... Sobrou até pra você?
Opa!
Eu pego, eu pego.
Não, deixa.
Deus teme a sabedoria do homem? Juvelino Tristão, página 8.
Deus teme a sabedoria do homem?
Não.
Pelo contrário, né? Ele mandou pro nosso mundo vários profetas, vários grandes messias, para mostrar, Jesus é claro um deles, seu Osvaldo, Gandhi, vários outros por aí, né? Então, na realidade, é para a gente aprender, entender, procurar entender, né? Então, pelo contrário, para que ficar escondendo?
Você viu que essa semana o escritor atrás pediu para que eu mandasse tudo sobre os grandes iniciados.
Sim.
E tem tudo a ver,
sim,
né?
É verdade. Só... Né? Tem os livros, o livro Os Grandes Iniciados, se vocês quiserem ler, está lá no site, né? Envelopinho número 3. Lê para mim? Pode abrir.
É justo que o nome de Deus não foi no... Parandula...
Parandula, né? Tem uma explicação ali embaixo.
Não, esse contrário de exército de Parandula.
Ou seja, em nome de Deus é justo que a gente crie exércitos. Farândulas são grupos de bagunceiros, arruaceiros, né? Né? Já respondeu, não?
Momento atual,
é verdade. Pessoal, as cruzadas mataram tanta gente, né? Em nome de Deus, é uma farândula. Eles eram organizados? Eram, mas eles eram raivosos. Matavam todo mundo pela frente. Você é católico? Não. Você?
Não.
Cabeça já era, rolou, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Envelopim 4.
Diga isso sim, que a mentira religiosa capriza mais do que a pinga, vicia mais do que o fogo e brutaliza mais do que o analfabetismo. Juvelino Cristão, na página
9. Juvelino ainda questionando todas as religiões, né? Então ele fala assim, a mentira religiosa cativa mais do que a pinga. Ou seja, é muito pior do que o vício do álcool, né? Vicia mais que o jogo e brutaliza mais do que o analfabetismo. Então estes dogmas são muito ruins, pessoal. As religiões criaram esses dogmas. Truncaram, praticamente todas elas, truncaram a mediunidade, a comunicação com os espíritos. A gente não sabe o que é certo e o que é errado depois dessa truncação. E aí eles fazem o que quiserem, né? Esse é um problema. Bom, vocês entenderam aqui o questionamento do Juvelino? Então a gente entende que reclamar não funciona. Primeiro, né? Entender o problema, sim. Reclamar, não.
Porque eu vou escrever uma faixa em casa. Reclamar não funciona.
Muito bem. Segunda lição, pessoal. Aqui, eu pus vários textos do livro. Depois vocês podem ler esses textos. Até aguçar a curiosidade para vocês lerem um livro, tá? Segunda lição que eu aprendi. À mesa, uma conversa muito animada entre os familiares nos traz muitos informes, nos faz pensar em pontos importantes da doutrina de Jesus, da verdadeira igreja que deveria ter sido erguida. Bom, letra A.
Qual é então a verdadeira religião, aquela que deveria ser implantada a partir de Jesus? Bom, a gente até conversou sobre isso lá atrás, né? Uma religião que realmente, primeiro, respeite os 10 mandamentos, né? Trabalhe dentro dos 10 mandamentos. Segundo, que não trunque a revelação, não trunque a mediunidade, né? Então essa seria a verdadeira igreja de Jesus, que até aconteceu com Paulo, né, Cris? Nós lemos todo o processo lá do apóstolo Paulo, que nós estudamos lá os Atos, né? Então, começou lá com Paulo de Tarso, depois foi indo, outros apóstolos também conseguiram, mas em 313, com a criação oficial da Igreja Apostólica Romana, né? É, tem outro nome, né?
Católica
Apostólica Romana, né? Aí isso truncou de vez, eles começaram a matar os profetas e assim vai. Tá? Bom, vamos lá. Aí nós temos algumas leituras para fazer, que são trechinhos do livro, né, para a gente estudar um pouquinho sobre isso, né, sobre a verdadeira igreja de Jesus. Quem está com 5? Galatinhas 5. Lê para mim, Cris.
E quanto à igreja de Jesus, é viva por causa da revelação e não morta por via da idolatria. Agora, trabalhe durante o dia e estude à noite, para que amanhã seja um bom filho de Deus e não um corrupto, um homem que cultiva a decência e não alguém que se entrega à impiedade.
Esse primeiro trechinho, pessoal, enquanto a igreja de Jesus é viva por causa da revelação. O que é a revelação? A mediunidade, né? Então, as conversas, a comunicação que a gente tem com o outro lado. É, ou seja, não é morta. A gente não vai fazer oração para a estátua, né? Que é de gesso, de madeira, né? A estátua não vai te ouvir, né? Pode até ter algum espírito lá atrás da estátua que está te ouvindo, mas a estátua em si não vai ouvir, né? Então, é viva, precisa da revelação. Isso é importante. Galvinho 6, quem está com ele? Vai lá.
Sem moral elevada, nada se consegue perante Deus. Embora o mundo terreno possa vir ao nosso encontro para nos ofertar todos os bens possíveis, também o conhecimento deve ser procurado, porque a ignorância é o único diabo que realmente existe. Cumpre amar a Deus com todas as forças do cérebro e do coração. Fora disso, Teodoro, os homens não fazem joguete nas mãos das idolatrias e das explorações inventadas por criaturas sem tejo. Dona Alzira, na página 19.
Está na frase número 6.
Não está.
Está aí, está mais para frente um pouquinho.
Página
13. Página 13.
Frases para leitura.
Isso.
Explicação sobre tejo, pudor, acanhamento, timidez, vergonha.
Ou seja, criatura sem vergonha, né? Moral a gente já falou, tudo bem, já começamos. Né? Criatura sem vergonha, né? Então, tem um trechinho aqui muito interessante, pessoal. Porque a ignorância é o único diabo que realmente existe, né? Ou seja, sem o conhecimento... Se você é ignorante, se você não conseguiu adquirir conhecimento para formar a sua opinião, você é ignorante, no sentido de não conhecer, né? Não no sentido de burro, mas no sentido de não conhecer. E se você é ignorante, você provavelmente vai acreditar numa pessoa que tenha uma fala mais bonita, que te mostre ou te comprove com alguns fatos que aquilo é verdade, e aí você vai acreditar.
Não, eles estão falando também a quantidade de
erros que foi cometido
disso. Pela ignorância, né? Não conhecimento, não questionamento, que muita coisa
do
no nosso planeta
foi feita
em cima da ignorância.
Da ignorância. As pessoas mais ignorantes, tem os mais espertinhos, que seriam esses aqui, sem pejo, né? Sem vergonha, que aí resolveram, eu vou tirar proveito disso, eu vou ter os meus interesses nisso. Então eu vou pegar essa turba aqui, que é ignorante, e vou fazer o que eu quiser.
E aí, aqui, ó, também assim, o conhecimento
curado. Então é aquela coisa.
Sem dúvida, a gente falou sobre
reclamar não funciona.
O conhecimento deve ser procurado. Outra plaquinha. Isso mesmo. Então eu tenho 7. Vamos lá. Frase 7, pessoal.
Já disse o grande pensador, de séculos atrás, que quando a idolatria toma conta do homem, o homem se esquece da fraternidade. Nada mais justo, pois o vício da idolatria enseguece mais do que a mentira, embrutece mais do que a ignorância, e degrada mais do que os vícios do alto e do jogo. Porque enquanto alguns outros vícios ferem a criatura, de fora para dentro, a idolatria aniquila-o, de dentro para fora.
Olha isso.
Ou seja, adorem espírito e verdade, ou se faz obra de mentiroso. Diz a lei. Teodoro, página 26.
Vocês entenderam aqui, pessoal? Né? Adorar não serve para nada. Adorar, claro, adorar a Deus, sem dúvida. Mas adorar outras coisas além de Deus.
Mas a gente adora a Deus através de atos, pensamentos e ações. A gente não fica parado em estátua. A gente adora a Deus vivendo os 10 mandamentos, cultivando novamente os dons da revelação.
Você está roubando a minha frase, ó, vai chegar lá.
Mas é isso mesmo,
a gente pode pedir, né? Os demônios adoram Deus. Né? E o que que está fazendo, né?
Em nome de Deus.
Em nome de Deus. Em nome dessa adoração.
Em nome dessa idolatria, que é negativa.
É, que não é uma adoração, é uma idolatria.
É verdade. Envelopinho 7 já foi? Beleza. Continuamos então, pessoal. Terceiro item, terceira lição que eu aprendi. Deus é de vivos e não de mortos. A mediunidade é real e através de Jesus foi distribuída e ampliada para todos os cantos do mundo e para toda a humanidade, após seu desencarne através do Pentecostes. Isso aqui vocês se lembram, né? Ou seja, antes de Jesus, antes do Pentecostes, Jesus se encarnou e ampliou aí a mediunidade, né? No Pentecostes, para todos os seres humanos, a mediunidade foi aberta. Mas antes disso, eram em locais fechados, eram os essênios, eram os egípcios, os gregos, né? Era tudo muito fechado, muito escondido. Mas depois de Jesus, não. Ele expandiu isso, né? Claro, pela ordem do Pai, pela ordem de Deus. Expandiu isso para todo mundo. Todos nós somos médiuns. Por quê? Porque Jesus nos possibilitou isso através lá do Pentecostes. Tá?
Eu entendo essa frase, mas não entendo.
Como assim?
Deus é de vivos e não de mortos. Né?
Tá, isso tem a ver com a mediunidade. É o que a gente falou um pouquinho mais para trás. Né? A religião viva. A gente tem que fazer oração, a gente tem que se comunicar com quem? Com a espiritualidade. Se a gente for fazer oração para uma estátua, a estátua não vai ouvir a nossa oração. É por isso que Deus é de vivos e não de mortos. A mediunidade, é como eu falei aqui, a mediunidade ela é real. E ela serve para você se comunicar. Agora, a mediunidade é uma porta. Para onde você vai abrir essa porta?
O seguinte, na realidade, todos nós recebemos mediunidade, mesmo antes do Pentecostes. Porque teve um grande Pentecostes na época de Moisés. Aqueles 70 anciões eram 70 médios que trabalhavam e tudo que eles decidiam para fazer os caminhos que a gente fazia era através daquilo. Depois dele, aí veio o clero levita que fez o que a Igreja Católica fez. Na época veio o clero levita e fez. E aí eles começaram, aí foi, ele voltou, o seu Oswaldo, e montou os dois templos, do Lago Morto e do Mar Morto, os dois templos essênios, que depois João Batista foi para um e Jesus foi para outro. E ali era a mediunidade era utilizada. E os outros que tinham mediunidade, que não estavam ligados a ele, sofriam muitas consequências, como depois, na Idade Média, nós sofremos de novo pela Igreja, pela Inquisição. Tá? Mas aí, depois, Jesus, ele veio, como o seu Oswaldo sempre falava, ele veio concluir tudo que as escrituras falaram sobre ele. E uma delas era o Pentecostes. Então, o Pentecostes, quando teve aquele que soltou o verbo, que falaram que estavam cheios de vinho, falaram não é cheios de vinho, mas é cheios do poder de Deus, do Espírito de Deus, eles começaram a falar abertamente. A única coisa era antes era em tempos fechados, depois foi para tempos abertos, que infelizmente, depois do século III, teve de voltar a ter tempos fechados, só que aí pior, porque não deu para formar novos tempos, porque eles foram muito eficazes.
Aí mataram
eles muito. Mataram todo mundo, né? E eles foram extremamente eficazes, e aí ficou sendo, ou se você tinha mediunidade, virava santo dentro da igreja, porque você era capacho da igreja, ou se você estava lá fora, você era bruxo e aí era... Até hoje, a gente sofre quando você fala que você tem mediunidade, te olha como se fosse um bruxo, uma pessoa errada.
É verdade.
Desculpa, mas eu tive de...
Não, é verdade.
O que era mesmo? São várias mediunidades?
Foi.
Falar em línguas,
quando você... Essa é uma das mediunidades.
Para uma, o que ela representa?
É que você fala outras línguas que você não conhece. É uma mediunidade. Só que você sabe o que você está falando. Apesar de você não conhecer, você fala e pode traduzir direitinho. É como se você fosse uma nativa daquela língua que você não conhece. Mas isso é uma das menores, né? Porque sempre as ativas, como a vidência, a clarividência, os sonhos proféticos, são as que eles dizem que a gente precisa muito agora.
Sonho
profético? Sim. É. O sonho profético. É ativa? Sim, é ativa. Você não está incorporada. Só que você não está aqui, você tem os desdobramentos também, mas... São aquelas que vão chamar atenção para fatos que estão acontecendo para ajudar o próximo.
Bom, eu acho que a Mara já respondeu minha perguntinha aqui, né? A comunicação com os espíritos é ruim? Não, não está não, pelo contrário. A comunicação com os espíritos é ruim, pessoal? Se você está em casa, você está abrindo a porta para onde? Né? Seus pensamentos são bons, positivos ou são de raiva, né? De inveja? Aí você abre a porta e vai para outro lugar. Tem que tomar cuidado. Né? A mediunidade é coisa do diabo? Não, né? Por favor, né? Por favor. Legal. Quem está com o envelopinho número 8? Lê para mim. Frase 8, pessoal.
Pode ser, por hoje. Teu pai dirá quando aqui deves retornar. Enquanto aqui não vieres, procura ser útil ao próximo. Amo o trabalho, preza a ciência e aplica-te a moralidade. Porque sem trabalho nada se consegue, nem pureza, nem sabedoria. E sem esses recursos fundamentais, jamais alguém será verdadeiro profeta. Dona Alzira, quando terminada a primeira incorporação de Teodoro, na página 25.
Entenderam aqui, então, pessoal? Ou seja, todos nós somos médicos, todos nós. Ah, mas eu não vejo, eu não sinto. Não tem problema, você é médico, mas você está se desenvolvendo. Todos nós somos médicos, né? E para ser, aí uma vez que você já tenha desenvolvido a mediunidade, é isso que as meninas estavam falando aqui, né? Já desenvolveu a mediunidade, para onde você está abrindo a sua porta? Você está elevado em moral, em pensamentos, você tem conhecimento, você leu, conversou, você está ajudando o próximo.
É, pior
ainda, você está
fazendo com ela.
Né? Exato. O que você está fazendo com a mediunidade? Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Nosso desenvolvimento mediúnico tem a ver com o nosso merecimento?
Eu acho que sim, também. Porque, na realidade, tem casos e casos, tem muitas variações aí. Uhum. Mas eu acho que sim, porque se você estudou, você está se dedicando, você quer ajudar uma pessoa, vamos dizer, eu estou aqui sentado, eu vejo que uma pessoa está sofrendo, alguém pediu alguma coisa, eu não sou médium, mas eu quero muito ajudar a pessoa. Por esse querer, essa vontade abnegada, alguém vai me passar uma mensagem. O que eu vou falar para essa pessoa? E isso acontece. Às vezes um amigo da gente está muito chateado, muito... Se encontra as palavras para dizer para ele, do nada, não é?
Eu vou te intervir.
Claro, por favor.
Nada é por mero acaso.
Não, e concordo.
Se você está passando mal, é uma oportunidade de trabalho para você por algum motivo.
E eu posso usar a mediunidade nesse caso?
Claro que pode e deve. Só que normalmente muitos médicos que são grandes trabalhadores, eles estão trabalhando para ressarcir grandes erros do passado.
Ah, sim, é verdade.
Tá? Então não é assim não, porque você é um bom médium, bom médium assim, ah, então com seu espírito maravilhoso você já está lá no céu. Não é verdade, gente. Os espíritos, muitas vezes, cada caso é um caso, não é generalizado, mas... Muitas vezes, e eu diria que a grande maioria das vezes, são espíritos que erraram muito, prejudicaram muito e receberam a dádiva, e a grande mérito desses espíritos trabalhadores é que eles aceitaram e estão ajudando. Mas normalmente é para ressarcir problemas do passado, sim. Casos negativos.
Mas não seria merecimento, então, de qualquer
é
forma?
É merecimento para você evoluir, mas você não é um espírito maravilhoso. Você
não.
E às vezes você... a sua mediunidade não se desenvolveu porque você ainda não fez o suficiente para...
Você quer ser vidente, mas você não é vidente, você não recebeu essa mediunidade. Você recebeu as ferramentas, ao encarnar, você recebe as ferramentas para a encarnação. Então você usa elas ou não usa. Se você não usar, você vai responder quando desencarnar. Mas elas estão ali e estão abertas para você. Cabe você querer ou não. Ah, eu não sabia. Mentira, porque é colocado lá o martelinho em cima da sua cabeça. Se você não quer, problema seu. E aí tem o seu livre-arbítrio.
Mas não é possível. O livro Caminho do Céu, ele fala que a mediunidade caminha na medida que o ser evolui.
Exato.
Então eu acho que essa é a regra básica. Então na
medida que
você vai evoluindo, você vai ampliando mediunidade.
Sim.
Quais as ferramentas que são escolhidas para determinada encarnação, limitando ou não?
Não.
Eu acho que tem a ver daí sim com
caminho. Não. A mediunidade abre à medida que você evolui, mas você receber essa mediunidade. Só que eu posso ficar só vendo aquele negocinho ou eu vou ampliando para tudo.
Então, é que quando você recebe a impressão que alguém vem com uma varinha mágica e fala, olha, você vai tendência, você vai condição.
Não, é de varinha mágica.
Você vai desenvolvendo enquanto espírito.
Sim, mas aí você vai mais
em verdade.
Mas não dá para você encarnar evidente que você não recebeu as mediunidades, porque o teu corpo é preparado, o corpo de cada um é preparado para as mediunidades. E agora, eu posso receber para ter várias mediunidades e ser uma pessoa medíocre e não ter aberto nada, e ficar naquele pequenininho e não ter desenvolvido. Mas aí, na medida que eu desenvolvo, se eu quero desenvolver, eu posso crescer, o céu é o limite. O céu é o limite, tá? Mas depende de você.
Assim,
isso sim, depende de você. Mas a mediunidade, não adianta eu querer e eu não recebi essa mediunidade. Ou seja, o meu programa, o que receber significa programa pré-encarnacionista ter essa mediunidade.
Então, no caso, eu sou difícil evoluir, mas no caso, eu vou te colocar numa família que você geneticamente não vai ter condições de ter mediunidade evidente, porque eu não quero te dar nessa vida. É uma coisa.
Exatamente.
Aí, é o macro que está tocando no caso a caso.
É, exato.
Já foi pro seu programa.
É.
Mas em regra geral conforme você cresce em verdade, em conhecimento, em amor, você vai expandindo em mediunidade.
Os seus dons.
Enquanto espírito, você vai... Por que Jesus tinha dons sem limite? Porque ele é grande enquanto espírito. Então, conforme você vai...
Não, mas ele veio para essa função mesmo.
O seu Oswaldo veio com um cadete sem mediunidade.
Então,
daí
ele fez alguma
fórmulazinha
que não era para ter.
É, porque ele precisava trabalhar dessa forma.
Ele, enquanto espírito, tem.
Sim,
Com certeza.
O corpo dele foi limitado. Exato, é assim que funciona, a programação.
A finalidade, né?
Sua dúvida, desculpa?
Minha pergunta é sobre o medo.
Medo. O que, que você quer saber sobre o medo? Ah, medo de desenvolver a mediunidade?
Não, isso é normal.
É. Com certeza.
Não deveria.
Não deveria, mas é normal acontecer. Por que, que a gente tem medo? Muitas vezes...
Falta de conhecimento. Mais uma coisa.
Sim, de outras encarnações.
Responsabilidade, sabe por quê? Quando se abre a boca, eu sinto isso comigo. Eu me sinto muito à vontade de abrir a boca para falar o que eu estou vendo. Ah, descreve a sessão, aí tudo bem. Agora... Quando é a hora de ver o fulaninho, até fecha o olho. Por quê? E se eu errar? Porque, é assim, eu já tive experiências minhas que todo mundo estava sentado lá na mesa, bonitinha, quietinha e tal. Eu via todo mundo falar, ai, porque você foi um espírito maravilhoso, você está aqui, isso aqui. Eu via a pessoa gritando socorro. Eu não tive coragem de falar isso. Porque estava diferente de tudo aquilo. Estava tão
traumático.
Morria de medo de falar.
É, eu explico.
Mas você pode... Mas você pode ver...
Até uma responsabilidade, quando você bota pra boca, pra fora,
concordo,
você vai responder e vai
responder. Mas você também não pode não falar,
não falar também é
muito mais
eficaz. Não falar é pior.
Omissão é pior.
Você pode ter visto uma encarnação dessa pessoa onde ela estava pedindo socorro.
Na realidade, como a gente sempre explica nas sessões, cada um vê alguma coisa. Não deixa ver todo mundo igual.
Não senão, tem médium que vê tudo.
Sabe, cada um vê um pedacinho. Aí o que você tem de ver? Você não está aqui para destrinchar a vidência e explicar o que você está vendo. Você está aqui para mostrar o que você viu. Então é com a graça de Deus. Me foi permitido ver tal coisa. Eu estou vendo uma pessoa triste, uma pessoa pedindo ajuda. É isso que você viu nesse caso. Todos viram ele alegre e você viu isso. E isso é o composto, a pessoa, ninguém é eternamente feliz ou eternamente triste. Nós somos uma mistura de um monte de coisas. Agora, se a gente deixar de falar, a gente vai responder muito mais.
Mas, Mara, desculpa, mas eu já vi dirigente que percebeu o que a outra pessoa estava vendo, que não era coisa boa, e não deixou falar.
Mas aí isso não é dirigente. Você me desculpa. Dirigente é aquele que recebe todas as informações e, se possível, dá um direcionamento, uma ajuda para a pessoa. Mesmo que a pessoa... A gente não vai falar, olha, você não presta, você é um ladrão, você é um assassino. Isso a gente não deve falar, porque a gente está aqui para ajudar. Olha, você tem algumas ideias equivocadas, você precisa pensar nessas coisas. É isso que você tem de falar. Porque a gente tem, o dirigente, os médios, eles têm de ajudar a pessoa a evoluir. Não pôr o pé e pôr para baixo. Se a pessoa já veio pedir ajuda numa casa espírita, em qualquer que seja, ela tem merecimento a uma ajuda. Mas o dirigente jamais poda. Porque isso não é dirigente. Então, e vai responder grande isso. Né?
Tudo
sim. Vai em cima, não, vai embaixo.
Mas tem que saber falar.
Tem que saber falar.
Ah, sim, é importante.
Mas às vezes a gente mesmo, médium, vê e a gente sabe o que nós falar. Então, assim, nós não é caso a caso, entendeu? Às vezes a gente está vendo... E não é para falar.
É só para entender.
Às vezes...
É para entender o que você está falando, alguma outra coisa.
Às vezes não é para falar aquilo, mas é para falar ou diferente. Então, assim, mas isso é conhecimento, desenvolvimento, é entendimento.
Posso voltar à sua pergunta? Com experiência, com a minha experiência, a gente tem medo de falar as coisas, obviamente, até como ela falou, né? Vai se dirigir a outra pessoa, a responsabilidade. O que você vai falar para outra pessoa? Do que você está vendo, né? Então, assim, é importante começar a trabalhar isso. Falar no início da sessão, no final da sessão, o que você está vendo. O ambiente, você pode relatar. E você vai adquirindo segurança. Né? E é devagarinho. Mas é possível que em outra encarnação, então, por causa da mediunidade, você tenha sido assassinado.
E aí você fica com medo, porque você vai liberar a mediunidade, alguém vai me matar, socorro, não quer. Cada caso é um caso, mas vai devagarinho.
E outra, se você falou alguma coisa errada, o dirigente vai receber a intuição e vai acertar.
Uhum.
E muitas vezes, entenda, as pessoas não entendem isso. Muitas vezes é para ser dito alguma coisa errada.
Uhum.
Entendeu? É,
o errado é certo.
O errado é certo. A espiritualidade age. A gente não.
É verdade.
Nós temos de deixar, a gente tem que trabalhar com as mediunidades.
Porque às vezes o médium vai falar uma coisa, ele vai falar. Aí de repente ele está falando outras coisas.
Porque a hora que você abre a boca, você começa a falar um A, mas você termina no C sem saber.
É verdade.
É a espiritualidade usa.
Mas depois dá tudo certo.
Tem que tomar muito cuidado onde se expressa os pensamentos que falam.
Sim, sem dúvida.
Eu tive uma experiência real essa semana, meu opositor.
Gente, a gente não está falando de pensamento.
É mediunidade.
Desculpa, a gente está falando de mediunidade.
É, ele está comentando como expressar a mediunidade que a gente viu. Né?
É, eu não completei o meu raciocínio. Eu tive uma experiência plástica com um grande antagonista tecnológico, etc., que eu terminei numa frase dizendo, olha, isso me foi permitido falar. Eu levei uma chumbada que vocês não acreditam.
Uhum.
Né? Então, a nível do ambiente e das diferenças de cultura e de conhecimento de mediunidade, é muito perigoso você criar um conflito bárbaro.
Eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa dosar, é o que a Lilian falou, às vezes avisam pra gente, você está vendo, mas você não deve falar, é só para você entender. Então tudo com o conhecimento, vamos voltar lá, né? Tudo com o conhecimento é importante. Então, eu vi que a pessoa está pedindo socorro. Eu vou tentar analisar um pouquinho melhor, né? Está pedindo socorro como? É uma outra encarnação? Não é? Eu vou procurar entender o quadro que estão me mostrando. E eles vão ampliando isso. E a partir daí usar as palavras certas. Eu concordo com você. Né? Pessoal, então eu tenho 9. Quem está com... Opa, vamos lá? Frase 9.
Meu filho dizia, mais do que ignorar é saber e mais do que tudo é produzir. Procure aprender o quanto possa, mas faça tudo para produzir, o quanto lhe seja ao seu alcance. Eu, que em vidas passadas andei sabendo mal e produzindo pior ainda, tive de me arrastar através de uma vida cheia de dores e agravos, como você sabe. Bonifácio, página 20.
Isso, o pai do Teodoro, né, por erros cometidos, ele mesmo fala que ele teve que se arrastar aí por problemas cometidos em encarnações, né? Então, pessoal, a comunicação, né, com os espíritos, a mediunidade é muito importante. Eles nos alertam muito sobre as coisas, tá? Bom, vamos passar para a quarta lição. O desencarne é apenas uma passagem, não é o fim. É muito importante entender que seremos questionados quanto aos nossos feitos, às nossas ações, e não quanto aos nossos títulos e demais itens materiais. Eu acho que todos aqui sabem disso, né? Desencarnar é deixar de viver? Desencarnar é ir para o céu?
Diante do merecimento.
Claro. Nós gostaríamos de ir para os céus mais altos.
Cada um,
né?
Mas ele
tem
o seu céu.
Exato.
Sem dúvida. E dentro das nossas possibilidades de merecimento, a gente se encaixa
em algum padrão
que nos permita ser acolhidos.
Lei da equidade vibracional. Né? Aonde a gente está vibrando, de que maneira a gente está vibrando, é a maneira, o céu, que a gente vai se encaixar. Isso é importante. Leitura 10.
Posto que todos contamos com relativas liberdades, isto é, o direito de jogar à vontade no rol das verdades flutuantes, das pequenas coisinhas, porém, coisinhas que se revelam grandes, que abalam, constrangem e punem, obrigando mais tarde a reparos trabalhosos e difíceis. Bonifácio, página 14.
Nós já falamos aqui hoje. 26. Nós já falamos aqui hoje, né? Até a Mara falou. Um cisquinho que você faz de errado pode se tornar
uma montanha posteriormente. Então tem que tomar muito cuidado. Principalmente se afetou outros. Se afetou você mesmo, se o que você fez de errado afetou você mesmo, tudo bem, você vai ressarcir. Se o que você fez afetou outras pessoas, prejudicou principalmente outras pessoas, o seu negativo é maior. Então tem que tomar cuidado com isso, né?
Principalmente quando o efeito dominó, né?
Exato. Que é o que aconteceu com o Bonifácio, né? Em nome de Deus, ele matou um monte de gente. Nas cruzadas, inclusive, ele fala. Né? Quinta lição, pessoal. Está quase acabando o nosso tempo. Vamos fazer só mais essa, vai. A justiça de Deus é única e imutável. Não é possível escapar dela ou esquivar-se usando subterfúgios, terrenos ou conchavos escusos. Ainda assim, todos os pesos e medidas são aplicados e considerados na avaliação de nossas obras durante a encarnação. A conversa profunda entre Bonifácio e Teodoro nos ensina detalhes muito importantes sobre a justiça divina, que talvez ainda não conheçamos. Livre-arbítrio. Até onde podemos usá-lo? Como funciona a justiça divina? Vocês acham que podem usar o livre-arbítrio até onde? Tudo eu posso mudar? Posso fazer qualquer coisa que eu queira? Bom, poder, pode.
Pode, mas não deve.
Exatamente. Exato.
Mas tem muita coisa que você quer fazer, se não, também não vai conseguir fazer.
Sim.
É relativo.
É relativo. Né? Você tem a liberdade de tomar certas decisões. É por isso que eu particularmente, não acredito muito naquele negócio de destino. Né? Eu sei que algumas coisas estão prontas, fechadas. A gente encarna, encarnei numa família, porque eu precisava estar lá, minha mãe assim, meu pai assado, meu irmão assim, minha irmã assado. Tudo bem, isso tudo se encaixa.
Não, não existe. Existe. Eu não acredito em destino.
Eu também não acredito em destino.
Quem
mas
conhece a espiritualidade sabe que isso não
existe. É. Mas eu acredito em algumas programações. Você encarnou aqui para poder fazer isso, para te dar um auxílio para aquilo e etc. O livre-arbítrio, eu acho, na minha opinião, que serve para você tomar decisões. E até, conversando com a Débora, ser coautor. Né? Ou seja, trabalhar para que você possa... Claro, fazer o bem ou fazer o mal, né? Mas trabalhar, a gente quer trabalhar sempre pelo bem, pelo menos todos aqui, eu acho que sim, né? Então, o livre-arbítrio te dá, sim, certos pontos de decisões importantes. E aí, vale o quê? De novo, conhecimento, né? A base mediúnica para você se comunicar, pedir
uma
ajuda.
Uma coisa que, quando a gente tem reunião lá em cima, ouve muito, é assim, Deus atua no todo. Nós temos um livre-arbítrio de atuar em algumas individualidades.
Uhum.
Algumas. Porque se está marcado você casar com fulano, ciclano ou beltrano e teve aqueles filhos, você vai ter. Você pode fugir, não sei o que, você vai cair, vai casar. Mas é aquele jeito.
Você
entendeu? Tem coisas então que não tem jeito. Mas tem.
Há uma certa programação, claro. Determinadas programações, eu também acredito nisso, é verdade.
A curiosidade, eu ia responder essa pergunta, já Maria respondeu antes. Eu creio no livre-arbítrio, eu acho que a gente pode fazer algumas decisões, mas eu sinto, penso, posso estar errada, que existem situações que são meio encarceradas na nossa vida. Determinadas coisas que, independente da nossa vontade, das nossas escolhas,
elas vão
nós viemos para passar, desenvolver.
Concordo.
Sofrer, crescer. Você pode ver, às vezes, numa família, existem várias coisas que se repetem. Às vezes, o karma está ali,
sim,
no coletivo.
Sim, sem dúvida.
E é encarcerado. Não adianta você querer mudar aquilo. É aquilo que talvez tenha que mudar você.
Sim, você. Exatamente. E você mudando, você se encaixa e evolui.
Será que tem
eu penso assim, o livre-arbítrio é, às vezes, como você vai enfrentar a situação que você vai enfrentando. O seu desafio é esse, o seu programa é esse.
Você pode mexer até aqui.
Você vai lidar com
sim.
ele, aí a coisa vai ser assim.
Sim.
Vai lidar bem, vai lidar mal, vai aceitar.
Mas eu acho que ainda a gente consegue mexer um pouquinho mais do que isso em algumas situações.
Algumas situações.
Né? Eu concordo com você. Como você vai lidar com aquela situação que aconteceu com você? Mas em alguns momentos a gente tem possibilidade também de decidir. Acho eu. Tá? Quem está com...
11.
O 11. Envelope 11. Ah, você? Vai lá.
Possibilidade de decidir ou escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante.
Muito bem, esse é o significado que está no dicionário, tá? Mas não é o que a gente conversou aqui.
Não.
Né? Então é diferente, era só para ilustrar mesmo. Bom, pessoal, já está no nosso horário. Eu vou deixar, então, para vocês darem uma olhadinha no restante. Meu e-mail está lá no finalzão, na página 15.
Não deu
tempo de chegar nela. E ela está consciente que não chegou, olha lá. Ó. É verdade. Pessoal, lá na página 15 tem o meu e-mail. Zorgele@gmail, tem não? Logo no comecinho?
No comecinho,
página 15. Isso, zorgele@gmail.com. Então eu gostaria muito de receber as curiosidades, a opinião de vocês, para a gente conversar sobre o restante. A gente conversou bastante e eu acho muito legal isso. Né? É importante, eu acho que trocando as experiências, a gente aprende. Ficou faltando um pedaço aí, mas a gente falou, o mais importante foi do livro que a gente falou, né? Ficaram só as lições que eu achei importantes, mas se vocês quiserem ler o livro, convido a ler, muito legal, ajuda a gente a entender o trabalho espiritual que é feito do outro lado, ajuda a entender o que a gente tem que fazer para ser uma boa pessoa, né? Ajudar o próximo, trabalhar em grupo, a gente precisa disso, né? Essa individualidade que é cultivada aí no mundo atual, né? É perigoso, né? Mas é isso. Agradeço a todos. Espero o e-mail de vocês. Tá bom?
Vai fazer o fechamento, gente. Por favor. Fechem os olhos. Vamos se ligar a Deus. Ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos agradecer aos nossos guias, amigos, entes queridos, tantas pessoas que estiveram aqui hoje querendo fazer tantas perguntas. Vamos agradecer a toda a Legião Angélica, os trabalhadores que nos proporcionaram fazer esse trabalho com a proteção dos pretos velhos, caboclos, índios, a mentalização, a força da mental dos hindus, o trabalho da socorrista, o trabalho médico, a mensageria divina que trabalha entre a união desses espíritos encarnados e desencarnados, e todo esse trabalho que eles fizeram hoje. Aos nossos irmãos cristificados, que são tantos, que nos ajudam, que trabalham aqui no planeta, dois grandes espíritos sempre estiveram muito presentes, 35 grandes vidas messiânicas, que a última foi Oswaldo Polidoro, 5 vidas grandes, que a última foi Jesus. Jesus deve retornar em breve para recolocar algumas coisas. E vamos agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade da encarnação, dado todas essas ferramentas para que possamos cada vez mais evoluir, aprender e desabrochá-lo. né? Nós temos de desabrochar o Deus interno. Vamos a uma rodada de mediunidade, Silvio.
Por graça de Deus, eu pude acompanhar durante todo o trabalho muitos espíritos em pequenos grupos, sendo coordenados, e ao final, questionamento posto entre esses grupos era: pena que perdemos a oportunidade de ter essas informações antes do desencarno. Com a graça de Deus.
Continuando?
Graças a Deus, pude sentir uma vibração muito, muito boa, muito harmoniosa durante todo o tempo que a gente esteve estudando. E que a sensação que eu tive é que continue esse estudo, né? Aqui, individualmente também, em casa, etc. Graças a Deus.
Graças a Deus, estou recebendo muita energia, graças a Deus.
Você não sentiu o seu capacetinho aqui? Ele
tinha. Está girando.
Ué, será que ele não sentiu?
Graças a Deus, bastante harmonioso ambiente, bastante claro, graças a Deus.
Graças a Deus, uma paz muito boa e a sementinha de conhecimento, graças a Deus.
André?
Com graças a Deus, muita energia no ambiente.
Graças a Deus, muito, muita alegria, o pessoal que se encararam da saindo e indo embora e conversando um com o outro.
A senhora lá atrás?
Infelizmente, eu estou muito satisfeita.
Não diga infelizmente, é seu programa e a senhora tem suas mediunidades, tenho certeza disso. Uma delas é são mãos maravilhosas para ajudar o próximo, doar esse material maravilhoso. Virginia? Olha aqui. Flor.
As graças de Deus. Eu pude perceber que é muita luz e interessante, uma alegria meio de ciranda. É como se as Marias circundassem as pessoas. Foi o que eu pude perceber.
Isa.
Graças a Deus, muita luz verde e amarela, muito brilhante. Vi um corpo de serino com um olho bem laranja. E também senti muito calor nos pés.
Aqui, você?
Eu, com a graça de Deus, um profundo agradecimento por tanto conhecimento que eu ouço de sua vida.
Muita paz. Muita tranquilidade, muita limpeza, e eu continuo a ver a pirâmide de cristal. Só que agora, nas quatro arestas, é como se elas estivessem frias, douradas, e internamente ainda uma luz intensa. Ela está cobrindo todo o nosso trabalho e é como se fosse... Não sei o nome, uma
roda moinho.
Isso. Lilás, mais para o plano do roxo, mas não um roxo escuro. Um lilás mais forte. Um roda moinho saindo fora aí, como se fosse explodindo. Tá?
Graças a Deus, agora estou bem, mas estou tremendo muito mesmo. Mas não de ser.
Não, não, se eles querem falar, se manifestar, você não deixa.
Com a graça de Deus, eu desde o trabalho todo que foi feito, sou livre, eu senti muito forte a presença no seu asfalto, no ambiente, e me sinto também todo expandido, uma luz laranja assim, muito bonita, inundando tudo, e eu sinto assim como se eu estou assim, o tempo inteiro, assim, como se ele era assim, abraçadinho. E era assim, todo o tempo inteiro sendo abraçado com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, muitas coisas no ambiente, muitas borboletas também, sobre a fome de todo mundo, e silêncio nas mãos e muita alegria, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, muitos desenganados foram resgatados, todos os grupos que foram trazidos para cá aprenderam um pouco, isso foi super interessante. Mas tinha uma mesa que estava coordenando os trabalhos e eles falaram o seguinte, Esse trabalho que você está fazendo, Zoroastro, ele não pode terminar dessa maneira. Você tem que dar uma finalização num outro período, com a graça de Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Com a graça de Deus, eu pude ver uma cachoeira enorme e pude também ver que cada um saiu com um presentinho na mão. Uns receberam um vizinho, outros uma folhinha, outros uma pedrinha, outros uma luzinha, assim por diante. E uma alegria enorme com a graça de Deus. Com a graça de Deus, eu pude acompanhar ao longo de toda a instalação. Inicialmente, ele durou um pouquinho mais agitado, eles foram trabalhando a energia até conseguir colocar um eixo adequado para que ele recebesse a informação, né, bem alinhada. Isso foi conseguido nos primeiros, sei lá, 15 minutos. Depois que conseguiram fazer isso, eu pude ver o anjo da guarda dele bem forte aqui atrás na cabeça, e ele ficava jogando umas energias, engraçado, como se estimulando sinapses, pensamentos alternativos, criativos, aprimorando pensamentos. E ele ficou o tempo todo na palestra fazendo isso. Eu pude ver ao alto desse ambiente que eu tinha visto no início, onde tem esses guias espirituais, esses trabalhadores espirituais que estavam comandando, organizando o trabalho, agora ao final sentados e assim, ligeiramente cansados. Porque como a plateia era muito grande, tinha o pessoal com muito pouca base, com muito pouca informação, eles se debatiam muito, eles se questionavam muito e eles tiveram que ficar controlando esse ambiente. Então eles se sentam assim, até um pouco cansados. E mais acima tem os mestres que acompanham, bastante iluminados e muito felizes, satisfeitos, mas concordo com a Paula, você precisa depois em duplo fazer a finalização. Eles falam que é o restante das frases, porque nas frases tem muito conhecimento e que esse finalzinho que é importante passar. E vi também fazer um trabalho com você. Embora você estivesse aparentemente tranquilo, e nós conversamos antes falando também, sempre tem um fundo de tensão e que ao finalizar dá uma relaxada. Então eles te tiram em duplo, te levam para um outro ambiente, eu vou junto inclusive, de muita luz, muito iluminado com energia dourada, branquinha, te colocam, não chega a ser maca, porque quando eu vejo maca é como se fosse um hospital, não é uma maca. É deitado mesmo, banhado, sendo banhado por essa energia, como se fosse um reconhecimento, um agradecimento pelo trabalho realizado. Graças a Deus.
É de cristal.
Ela não é uma coisa hospital, ela é uma coisa
energética. Ah, com graça de Deus, só complementando, tem um grupo que estava no começo aqui, eles mudaram de coloração e eles saíram falando, ai, a gente quer saber tanto mais. Aí já informaram eles que eles vão continuar esse aprendizado. E o Zoroastro recebeu, é um cachecol, mas é uma tecla de, é como se fosse um piano. Ele não vai receber uma música, mas ele recebeu esse cachecol e tem uma energia linda, porque é roxa e tem as teclas assim, aí puseram assim, ele recebe um buquê de flores e antes, logo no finalzinho tinha uma gaita, tipo uma flauta linda tocando e você foi retirado, além desse trabalho energético, eles estão trabalhando fisicamente em você. Eu vi que eles tiraram, tem três coisas aqui nessa parte da voz. Tem dois aqui, ó, eles vão te tirar para fazer esse trabalho. E estão dissolvendo um monte de gordura no sangue dele, coração, fisicamente falando mesmo. Ele vai receber esse tratamento. Com a graça de Deus, é isso que
aconteceu. Com as graças de Deus, eu acompanhei agora no finalzinho muitas magias no ambiente. É interessante que eu vi muito recolhimento de energias, ectoplasma, eletromagnetismo, e elas estavam todas sorridentes. Foi isso que eu vi, graças a Deus.
A gente não pode esquecer que música é energia, é matemática e é energia. Matemática é energia, né? Então é ciência aplicada, né, na espiritualidade. Então é isso que esse teclado, tudo, é uma energia que ele recebeu, principalmente nesse ponto que você viu que eles estavam tratando. Né?
Gente, na semana, no mês que vem, nós vamos ter dia 16 a 9 de julho, a Lenira que virá fazer a palestra. Ela conhece muito sobre doutrina. Quem não conhece, frequenta aqui, não conhece a Lenira. Ela é uma excelente em termos de conhecimento doutrinário. Ou a palestra que ela escolheu é Saber Certo, Pensar Amorosamente e Praticar Divinamente. Eu adorei o tema, não sei aonde ela vai, em que ponto que ela vai colocar, mas vai ser... Saber certo, pensar amorosamente e praticar divinamente.
Obrigado.
Tá? Dia 16. Aqui está sempre a... Fica sempre aqui a programação. Dia 16 de julho. E no site Divinismo Perdizes tem toda a programação que o Zoroastra coloca. E é interessante, para quem tem medo, não sei o quê, última terça do mês de desenvolvimento mediúnico às 20 horas. É importante para quem quer desenvolver aquilo que tem, né? Não aquilo que quer, mas aquilo que tem, que recebeu para desenvolver para a encarnação. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Uma salva de palmas.
Nossa,